Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Please, come in. Hello.
Hello. He's a stranger. We're just gonna let him sleep in our house. Hello.
Hello.
Did you know he had a wife? What do they want?
God help you.
Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast! Eu sou Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre Mãe, o novo filme de Darren Aronofsky. Estamos aqui com Rafael Santos.
É hoje que arruino minha carreira falando de religião. Acabou. Então, foi um prazer. Falou, Rogério, Milo, um beijo. Tchau, Jurandir. Amo todos vocês, vou virar pó.
Muito bem, Rogério Montanari.
É hoje que arruína minha carreira falando de Nolan.
Nolan? Caraca, tu cita só.
Calma, você não sabe o que tá preparado. Você não sabe o que tá preparado aqui. Você não
entendi,
sabe.
Entendi. Vai falar de Nolan. A gente vai falar do filme da Era Nova. Você vai falar do Nolan? É isso?
Tudo bem. Eu aposto, Jandy. Eu aposto suas calças como falaremos de Batman vs Superman. Vai.
Meu Deus.
Ah, não. Chega. Não, chega. Não quero mais falar disso. Pelo amor de Deus.
Mata.
Filme do ano.
Olha,
eu diria que falaremos antes dos 20 minutos iniciais.
E pela primeira vez aqui no Rapadura Cast. Mila Fox, seja bem-vinda.
Eu sou o que eu sou. Muito obrigada pelo convite, Júlio.
Excelente. Olha só, gente. Estamos aqui juntos para falarmos, interpretarmos, explicarmos, destrincharmos, montar esse grande quebra-cabeça que é Mãe, Mother. O filme Mother. Marta, tá tudo a ver, tudo relacionado.
Falei!
Olha só, gente, tem spoilers, tá? Tem spoilers do começo ao fim. Então, se você não assistiu, a minha recomendação é você não ouvir esse podcast, porque precisa ter visto o filme, a não ser que você não queira assistir o filme, queira ouvir de toda forma, tá? Aí é de boa. Escute por sua conta e risco aí. Mas se você pretende assistir Mãe, corre pros cinemas ou dá seu jeito pra assistir e depois vim aqui pra ouvir, que vai valer muito a pena. Vamos aqui, rapaz, fazer o detetive, interpretar, errar.
O Júlio tá cheio de dedo aí.
tô cheio de dedo nada.
Tá cheio dos dedos aí.
Tô aqui mostrando o que é que nós vamos fazer nesse podcast. Você
tá cheio do dedo, tá cheio do dedo.
Aí. Muito bem. Vamos lá falar sobre Mãe agora, aqui no Rapadura Cast.
Bom.
Olá, aqui é a Megumi, diretamente de Tóquio. Sejam bem-vindos... Não, pera, vamos falar direito, né? Eiga no subarashi sekai e yokoso!
Rapadura Cast.
Que está nos cinemas e causando, meu amigo, causando aquele problema absurdo. Como esse homem causa na internet, no cinema, em tudo que é lugar, é vaiado. O nosso vaiado, mano. O filme foi vaiado. Esse filme é espinhoso, né? Porque ele tá lidando com um monte de coisas aqui. E esse cabo é corajoso, menino. Porque são poucos que conseguem lidar com esse assunto e ainda fazer um filme que não seja enfadonho, sabe? Como, sei lá, eu vejo um filme do Lars von Trier, que eu acho o conceito foda, mas o Lars von Trier é tão...
Ele te perde.
Ele é muito boçal, assim, sabe? Ele é tão... Eu me perco, eu tô assistindo o filme dele, tem os conceitos fodas, mas ele me perde pela boçalidade dele, assim, sabe? E olha que ele é outro cara que tem filmaços, assim, sabe? Mas o Aronofsky aí, sétimo filme dele, e aí ele chega causando, né?
Foi planejado? Foi alguma coisa que ele... Ah, do agora é o sétimo, vou sétimo fazer esse aqui. Será?
Agora é, o nome do filme ia ser Sexto Dia, né? Day Sex. O nome do filme ia ser assim.
Era?
Eita.
Caraca.
Eita.
Era Day Sex.
Mas acho que seria spoiler, né? Ele acho que ele quis camuflar ao máximo essa pegada religiosa do filme pra deixar... Eu não sei. Eu fico pensando aqui que ele quis fazer um filme e o marketing vendeu um filme diferente, sabe? Porque o trailer do Mãe é um filme de terror.
É, mas como vender esse filme, né? Sem ser assim... Eu fico pensando na galerinha do marketing, assim, primeiro.
É.
O cara deve passar o briefing dizendo, ó, não pode falar do filme, não pode falar do plot central. Aí os caras vão ver o filme, ou pelo menos vão ver alguma amostra, alguma coisa parecida, isso, né? Os caras dizem, porra, ou a gente vende isso, ou a gente vende uma mulher pintando a parede da casa, entendeu?
E depois de Noé, que não foi aquela coisa toda de sucesso.
Vendido claramente como um filme religioso, afinal a referência é clara ali, né? Já é escancarada, é uma adaptação de uma história bíblica. Aqui não, né? Aqui é mais escondido, mas dentro dele tá bem escancarado o que é que ele quis dizer e acaba sendo mais bíblico que o próprio Noé ali, né?
Mas você sabe que ele teve, quando ele teve aqui em São Paulo, na coletiva de imprensa, perguntaram pra ele sobre o filme ter sido vendido como um filme de terror, de suspense e tal. E ele, na resposta, ele pareceu não concordar muito com o que aconteceu, com o que o estúdio fez, assim, de vender o filme com esse sentido.
Não, mas não concordou, não. É impossível, é muito diferente, é muito distante.
É, ele concorda que é um filme muito difícil de vender, ele até agradeceu a Paramount lá por ter liberado, né, porque, assim, foi projeto totalmente dele, não foi nada mexido, então tudo que tá lá na tela é tudo que ele queria colocar, de verdade, assim, deram a grana pra ele fazer, ele fez. Mas, e é um filme muito difícil de vender, realmente. E ele não concordou, acho que a única coisa, assim, que ficou mais a cargo do estúdio é, olha, vocês têm que vender o filme. E aí eles foram nessa vibe, porque filmes de terror e suspense hoje em dia estão fazendo bastante sucesso. Vide aí o It, né, que tá explodindo nas bilheterias. Então eles focaram em falar, vamos colocar aqui nesse aspecto do filme, porque tem um pouco mesmo desse aspecto de terror, de ser um pouco soturno em alguns momentos. Só que, pô, cara, não tem como você ir ver o filme e falar, ué, mas não é aquilo que venderam, né? Tanto que a gente que assistiu até o filme antes tem que falar pras pessoas, olha... Pode ir no cinema, não é filme de terror. Eu vi o Jurandir fazer isso no Twitter 1000 vezes.
Sim.
Pode ir, vai, tranquilo, sim, não é filme de terror. E porque realmente não é um... Dá pra dizer até que é mais do que um filme, é uma experiência no cinema, né?
E prejudicou bastante, Rogério, porque muita gente que sai do cinema e vem falar comigo, fala que tava esperando uma coisa, encontrou outra, não gostou do que encontrou, achou que foi enganado pelo marketing e tal. Então é complicado, assim, quando o filme é vendido de uma forma e você acaba sendo afogado pelos trailers, assim, que hoje em dia o que tem, que não falta, né, é notícia. É.
Eu assisti o filme hoje...
Eu sou contra. Eu sou totalmente contra essa mudança. Porque, primeiro, o It, se você... Vamos pegar como exemplo, já que é recente, da mesma época, né? Pô, daqui que você explique o It pro cara que tem medo do terror. Eu sou um cara que tem muito medo do terror e tal. Então, daqui que você explica, não, bicho, vai, tem terror, mas não é terror 100% e tal. Né? O Mother, ele sofre muito mais com isso, porque é como o Rogério falou, ele é uma experiência, né? Ele é quase como você colocar um VR, assim. Não tem como você descrever qual é a sensação do óculos de virtual, né? Você tem que usar a parada ali e... Ah, entendi aqui como é que é. Mas me explica. Acho que é tipo isso aqui, sei lá. Entendeu? Não dá pra explicar.
Eu acho que tem problemas, assim, ó. Primeiramente que esse filme, ele acontece porque esse relacionamento do Aronofsky com a Paramount vem de lá do Noé. E que claramente é um filme de estúdio, né? Ele queria fazer, né? Ele fez os projetos, tem os quadrinhos lá, que tem a autoria dele e tudo mais, etc. Mas é um projeto de estúdio, sabe? E aí ele deve ter falado assim, olha, faço esse projeto de estúdio, mas quero fazer um filme meu. Vocês vão financiar um filme meu. E aí acontece, né? Ele fez esse Noé em 2014 lá com a Paramount, e agora volta com a Paramount novamente com o Mãe, né? E eu entendo por que é difícil vender ele dizendo assim, porra, É, eu não concordo com a Paramount, assim, de vender como filme de terror, porque é muito difícil vender esse filme, cara. Se você não toca no assunto religião, você não consegue vender, sabe? E aí, o que é que os caras têm? Eles têm que colocar com o que é mais vendável. O terror é um gênero extremamente vendável. E é por isso que tá, eu acho também, até, né, que o filme, ele tá tendo muito rage, sabe? Assim não é muito rage, mas tá ali equilibrado entre pessoas que amaram e pessoas que odiaram, porque algumas dessas pessoas que odiaram se sentiram enganadas, cara. Eles foram esperando uma coisa e receberam outra completamente diferente, sabe?
Inclusive o pôster, que parece com o bebê de Rosemary, então as pessoas estavam esperando outro tom, completamente diferente.
Eu ia dar esse exemplo do bebê de Rosemary. Eu até tava vendo os trailers. Dê uma olhada nos trailers do bebê de Rosemary. É antigo, é uma maneira diferente de fazer trailer, porque antigamente você contava até o final do filme, né? No trailer. Mas ele é muito vendido como drama suspense, e quando você entra no bebê de Rosemary, é um puta de um terror. Eu não sei o que é pior. É você ir esperando um terror e não ser tão terror assim, você se deixar imergir naquelas sensações que o filme tá te entregando, como é o caso do It. Ou se você vai achando que é brando e tem um puta terror, pô, eu saio do cinema.
Eu acho até que o negócio do It, pegar, é porque as pessoas vão esperando um filme de terror e recebem um Stranger Things lá, sabe? Que é uma aventura de moleques que tem terror, mas... Sabe, ainda é uma aventura entre os pequenos personagens.
Não, eu te entendo. Eu só me pergunto o que é o pior. É eu ir me preparando pro pior ou ir me preparando pra algo mais brando, entendeu? E daí, no algo mais brando, receber um negócio que eu odeio.
Sabe que eu fui no cinema hoje reassistir o filme, né? Pra poder discutir ele. Uhum. E na saída, eu escutei uma moça falando assim: Deus que me livre, pelo amor de Deus. Ela falou exatamente essa frase. Os filmes do Aronofsky, você tem que estar preparado. O Cisne Negro, eu acho que é uma grande exceção, porque acho que ele funciona como um suspense mais simples também, apesar de ter algumas das maluquices dele lá. Mas eu acho que ele funciona como um filme de suspense comum, até de terror. Agora, o Mãe, você tem ali no começo, tudo parece que vai levar a isso mesmo. Você fala, meu Deus, é uma casa assombrada e tal. E quando, lá nos seus 20 minutos, você tem aquele... Uma cena que eu acho que fica claro pra 80% das pessoas que assistem, ou com o que você tá lidando ali, aí a pessoa fala, será que eu entrei no filme errado? Não é isso que eu vim ver. Mas, se você olhar, eu gosto muito das peças publicitárias, mas se você olhar o primeiro pôster, que é aquele dela segurando o coração...
Maravilhoso.
A gente se focou nela segurando o coração sangrento. Então ali é o horror, né? Mas, se você olhar em volta dela, você tem... A natureza, que demonstra exatamente quem é o personagem dela.
Rogério, é desleal fazer isso, Rogério. Sim, porque cara, tu tá falando isso depois de ter visto o filme, sabe?
Exatamente, exato. Mas é aquele tipo de coisa que nem o Fragmentado, que tem aquela mesma rachadura do Corpo Fechado e a gente não percebeu. Os toques estão lá, entendeu? A gente... aquilo ali era uma coisa... Aquele movimento do coração...
É um falso spoiler, né? É um falso spoiler.
Mais ou menos, é que a gente... Nunca imaginou que ele fosse tocar de novo nesse assunto. Mas é recorrente no cinema dele, a religião, né? Então, na verdade, a gente que é inocente de imaginar que ele não vai entrar de novo. Ah, só porque o Noé não foi tão bem, ele não vai entrar de novo nesse assunto. Não, vai entrar. E agora ele vai pisar no balde, inclusive.
Quando eu vi esse pôster, a primeira coisa que eu falei assim, o nome do filme é Mãe, e aí tá a Jennifer Lawrence entregando o coração, simbolizando o que é que uma mãe faz quando tem um filho, sabe? Ela praticamente dá seu coração inteiro pro seu filho, sabe? Na minha cabeça era isso, sabe?
Você vê como funciona a cabeça do ser humano, é tudo diferente, né? Eu só vi um feto na mão dela todo o tempo.
Caraca. É porque as mensagens estavam todas lá. A gente que não estava preparado ainda pra absorver tudo.
Sim. Mas isso especificamente, o que o Rogério falou, o que a Mila falou agora, isso especificamente eu acho bem legal. É bem legal mesmo, de você rever o filme. Não sei qual foi a sensação do Rogério, porque eu não revi o filme ainda.
Eu revi, hein?
Ai, que inveja.
Eu revi e te digo, PH, o filme melhorou. Qual a
sensação de
saber
que tudo estava lá?
Melhorou desde muito o começo, pra mim, né? O filme. Porque ficou mais claro, sabe? Antes era muito especulação, sabe? Quando a gente saiu e gravou vídeo pro YouTube, a gente tava no cliente especulando e achando assim, caralho, é isso, e montando um quebra-cabeças. E quando eu vi pela segunda vez, disse assim, meu irmão, olha aí, desde o começo esse filho da puta tá fazendo isso, colocando esses elementos aqui, a hora que entra, a parada é sincronizada, sabe? É muito legal assistir pela segunda vez.
Os primeiros 20 minutos que não fazem sentido nenhum quando você assiste pela primeira vez, fazem total sentido na segunda, né? Você já sabe exatamente o que tá acontecendo e aí você... porque a partir do momento Caim e Abel, que foi quando eu entendi, eu acho que a maioria das pessoas deve ter entendido ali também, a partir daquele momento...
Na primeira vez que tu falei... viu, tu já percebeu isso, Rogério?
Eu matei exatamente, não foi?
Sendo sincero,
juro, cara, juro.
Jura de pé verdade, junto, juro, que tu ali, tu juro. Diz assim, é isso, é uma metáfora religiosa do começo ao fim.
Cara, eu elogio você me dizer isso, então, porque, de verdade, ali pra mim eu achei muito claro, eu achei que as pessoas tinham matado ali também, porque você tem, de repente, dois irmãos brigando, um matando o outro,
mas batendo. Mas tu tinha visto Javier Bardem como Deus, tu imaginava ele como Deus e ela como a mãe natureza e tudo mais?
Sim, passou a fazer sentido por conta do fruto proibido, do paraíso, dele ter expulsado eles do paraíso. Aí eu comecei a montar o quebra-cabeça. Só que aí você monta na sua cabeça.
Uhum.
A
partir Rogério, dali, pra mim... Tu não leu nada antes de assistir o filme,
juro,
não, né,
Rogério? Não, não li nada.
Não, Rogério, mas, tipo, tu assistiu esse filme depois da cabine ou antes da cabine?
Eu assisti na cabine. Assisti na cabine, junto com todo mundo. E... Sério mesmo? De verdade? Vocês descobriram onde? Vamos lá.
Eu entendo o que o Rogério tá falando, porque, tipo, durante o filme dá pra você esboçando várias teorias. Então, tipo, certo, eu entendo essa metáfora, eu entendo essa outra metáfora.
Não, pra você
vai pensando várias coisas.
É isso?
É, tipo assim, eu esperei o crédito subir pra fazer, beleza, é isso aqui que você tá me falando mesmo. Eu achei que era isso, mas agora você tá me confirmando. Eu esperei o crédito subir, eu ver o mãe e o ele em caixa alta pra poder realmente confirmar, assim, mas eu não matei nessa hora, não. Eu tava sempre duvidando se era isso, se era outra coisa, se era maternidade, se era fama. Eu tava pensando mil coisas, assim.
O PH teve um momento, né, PH, que deu um estalo em ti?
Quando eles estão passeando, eles estão saindo pra passear, né? Ele, o personagem do Ed Harris, né, e o Javier Bardem. Eu vou chamar todo mundo pelo ator aqui, tá? Porque...
Tá certo. Sim.
Ninguém tem nome no filme, né? Eles não têm nome no filme.
É, então quando o Javier Bardem e o Ed Harris vão passear, daí ele volta, aí ela fala, pô, mas você nem gosta muito de andar. Não, pô, você não sabe o que esse cara fala demais, é muito legal. E daí quando ele sai, quando ele volta, começou a fazer sentido o lance bíblico, porque é o que é falado na Bíblia, né? Que Deus ficava passeando com Adão, eles ficavam batendo papo, Adão ficava explorando a floresta, perguntando as coisas, aprendendo sobre a vida e contando histórias e Deus ali escutando e também compartilhando algumas coisas, tanto que nessas idas Adão pedia, poxa, acho que merecia uma meninazinha aqui, né, um esqueminha aqui pra mim e tal.
Sim.
Aí caiu uma ficha, mas não foi assim, caralho, agora eu sei tudo, pô, é Deus, e agora que... Eu disse assim, pô, será que esse filho da puta tá fazendo uma parada toda bíblica aqui? Aí quando tem uma
inclusive,
virada
assim...
Inclusive
o PH teve uma outra ideia, né? Que na verdade tu falou de outro momento e tu falou assim, entendi, Mila, do meu lado, assim, aí eu
pronto,
fiquei...
Pronto, aí é quando tem uma... A porra dá uma hora de filme, porque eu assisto o filme marcando, né, o cronômetro. Quando
deu
uma hora de filme... Que a gente, às vezes, sente, mas, na verdade, não é, de fato, entendeu? A gente, poxa, achei o primeiro ato longo, aí quando tu olha, 10 minutos. É porque então tá mal feita a porra. Quando é uma hora de filme, aí, especificamente, eu não lembro o que é que aconteceu, o personagem do Ed Harris fala alguma coisa que eu disse, essa porra mesmo, agora eu entendi tudo.
Foi durante o enterro. Ele fala que o pai não devia estar revivendo memórias do filho.
E aí veio tudo, cara. Veio absolutamente tudo. E é exatamente uma hora de filme, cara. É exatamente uma hora de filme. Antes disso, eles já vão arrumando... Olha como fica caótico o filme. Antes disso, eles já vão arrumando pra ela... A Eva chega pra ele e diz assim, ó... É muito importante que você fale. E nesse momento, ele tava calado. E é realmente, na Bíblia, se diz isso, né? Que, às vezes, ele tá falando comigo e Deus cala. Por que que ele para? Por que que o pai para de falar? E daí ele começa a falar e todo mundo se envolve novamente ali naquela parte do velório, né? Naquela parte do velório.
Cara,
a partir daí eu não conseguia mais ver nada além de Deus. Aí eu ficava olhando pra gente e falava, mas o que é? Ou é a natureza, ou é o Espírito Santo, é Maria Madalena. Aí começou a encaixar no lance da natureza, porra.
Eu só
aí
vi,
o filme,
cara,
velho,
mudou,
eu me mijei todo.
Aí
eu comecei a me mijar.
O filme muda, assim...
Sabe, eu devia ter ido de fralda pra essa porra.
Eu vou dizer onde eu percebi. Os créditos finais do filme são muito importantes pra dizer exatamente o que o diretor tava querendo falar ali. Né? Porque ele chama o personagem do Javier Bardem de ele, né? Com E maiúsculo, né? Him, né, H-I-M, com H maiúsculo, ou seja, ele, já representando que ele é Deus, né? E aí, a mãe, se chama a mãe, né, a Jennifer Lawrence, o Ed Harris é o homem, a Michelle Pfeiffer é a mulher, nos créditos tem isso, man, woman, aí tem, aí tem o irmão mais velho e o irmão mais novo.
O irmão mais novo.
Sabe? São esses os nomes dos personagens. Então fica clara a referência. Obviamente que o filme tem várias interpretações. Assim, você pode pegar essa história, como ele quis trazer uma história bíblica para dentro de uma história que a gente pudesse se identificar, obviamente até um pedaço dele, sabe, dá um pedaço do filme ali, a gente se identifica, porque é comum um casal que mora separado, que mora numa casa, e aí começam a chegar estranhos na casa, assim, sabe, ele não tem contato com ninguém, quem são essas pessoas e tudo, isso é uma história que é fácil da gente compreender, assim, né, numa primeira camada, e eu percebi, cara, a melhor coisa da segunda assistida, PH, foi perceber as pessoas ao redor, sabe, falando assim...
É brilhante isso, Juras, porque quando eu tive a virada... Se lembra que a casa tava cheia, porque já tava começando o lance? E coisas estranhas não me faziam mais tanta estranheza, como o cara pintando a parede.
Sim.
Né, o jardineiro, o cara querendo ser jardineiro, essa parada toda.
Querendo moldar a natureza,
é muito legal essa percepção, querendo moldar, querendo controlar um negócio que...
Intervenção urbana, né?
Não, a parada faz a floresta amazônica e realmente o mundo precisa de um jardineiro. Ah, pra cagar, né?
É isso.
Respeito aí aos jardineiros aí, mas enfim.
É assim que acabou o filme, eu fiquei calado. Eu só falei assim, que coisa genial, cara, que coisa fantástica. Eu tinha pego
e eu mandei usar essa frente sentar
no cinema, assim, todo mundo sentindo a cadeira
atrás
assim,
da gente, assim, que chegou atrasado e abrindo um refrigerante, 10 minutos de filme abrindo refrigerante e uma sacola, sabe, e atrapalhando, sabe, assim, esse é o tipo de filme que não rola um tipo desse. A gente assistiu hoje Kingsman, esse filme pode, sabe? Esse
não tá permitido. Pode transar dentro do cinema, tô cagando. Mas eu...
Mas esse é o nosso...
Tira a selfie, faz stories, foda-se.
Esse filme do ano nosso nem trilha tem, ou seja, o silêncio é muito importante, sabe?
É, você tem que sentir, você tem que... Tá numa cena de silêncio, que foi isso que eu senti também. Tá numa cena de silêncio, ela tava... Acho que ela tava lavando uns talheres, se eu não me engano, um prato, alguma coisa assim. E a pessoa que chegou, pá, abriu um refrigerante. Eu, caraca, abriu um refrigerante? Será que ele tá atrás dela? Aí eu, caralho, foi o cara aqui que abriu o refrigerante, bicho.
É, o comecinho do filme, até por ser o início de tudo, né, em que não havia nada, primeiramente só existe a luz,
do pó, né?
Então, por isso você tem um silêncio realmente sepulcral, assim. Hoje eu percebi mais, assim, como já sabendo
tem que ser,
que
era. Rogério?
Aliás, isso é uma coisa a se destacar desse filme, são os efeitos sonoros que são maravilhosos, cara. A edição de som desse filme é incrível. Tanto pro barulho dos passos, ela anda descalça o filme todo, ela não tem sapato no filme inteirinho. E você escuta os passos dela o filme todo. É, sons da casa.
A casa fala. A casa fala com você o tempo todo.
Por que ela tá descalça?
Porque ela se conecta com o mundo que é a casa.
Porque ela
é
tá em casa, chapa. Ela tá em casa. Todo mundo que tá em casa anda descalça.
É
verdade. Por que ela acorda de camisola semi-transparente, ela vai andando pela casa procurando o Rim, né, o Javier Bardem? Porque ela tá confortável, meu irmão. Ela tá em casa, sabe? Que nem o PH falou, mas eu tô em casa, se eu tiver aqui, se eu souber que não tem ninguém ali, que ninguém vai me ver, eu ando pelado, macho, em casa. Porque eu tô na minha casa, eu tô na minha segurança, na minha intimidade, entendeu?
Só de meia. Eu fico de meia e pelado.
Mas antes depois
podem
que ela tá
imaginar
aqui...
aí, desculpa aí. E relógio.
Não, melhor não. Não. Melhor. Mas mesmo quando começam a chegar as pessoas e acontece tudo o que acontece, guerras e tudo mais dentro da casa.
Tá se acostumando, né?
Ela ainda assim fica com os pés no chão, porque como ela é a natureza, tá? Qualquer outra teoria não funciona, isso o próprio Aronofsky fala. Ela é a mãe natureza.
Total.
Ele chama ela de mãe natureza. Então, em comunhão ali com Deus, eles criaram o mundo. A casa é o mundo, né? É a Terra, planeta. Então, ela tá em contato com o planeta o tempo todo. Então, por isso que ela tá descalça. Ela tá sempre colocando as mãos na parede.
É raiz.
Ela tá sempre tocando, porque aquilo sentindo ali é o universo o mundo, dela, né?
O coração Exato. Desse mundo, pra ver como é que esse mundo está. Tanto que ele vai petrificando o coração desse mundo quando ela percebe que esse mundo tá ruindo, né?
Uma definição que eu vi muito legal é... tava lendo o Reddit, né? Essas coisas todas aí, as teorias. Achei muito legal o que um usuário lá do Reddit falou, assim, que há uma metáfora também como se ela fosse a alma. A nossa alma, o conceito de alma. A alma que tá, tipo, por dentro do nosso corpo, sempre aqui por dentro, e nos tocando, querendo saber o que a gente tá pensando, e tocando ali nos nossos pensamentos. E quando a gente tem uma dor, talvez sentindo ali um pouco daquela dor, canalizando para outros cantos. E quando sai, né, se perde, fica só... A gente fica só o pó, literalmente, né? Fica só Sim. aquela carcaçazinha. Então, há também uma metáforazinha a isso, por mais que o diretor não use, né? Sim. O filme deixou de ser dele quando o Pop Coitado lançou. Ah. Então a gente pode sentir isso, né, também. Pode levar um pouco pra esse lado.
O Rogério, ele falou assim, não, o diretor falou que é isso, não é isso, ponto final. E eu discordo disso, sabe? Porque um filme, ele pode ter múltiplas camadas de interpretações e as pessoas podem entender que a Jennifer Lawrence é uma mãe que era casada com um cara e o cara mantinha ela num cárcere privado naquela casa e ela sempre dava e ele nunca fazia porra nenhuma, nunca lavou um prato, nunca fez nada. E ela, no fim, sofreu as consequências disso tudo, sabe? Eu entendo. Esse filme, ele é tão... É por isso que eu gosto tanto dele. Porque ele permite ter múltiplas interpretações, sabe? Não é como assim... Não é como assistir um filme qualquer aí que a gente fala assim... Não, é... O cara é um agente secreto e ele tem que matar um vilão. E não tem como discutir sobre isso. É um agente secreto que ele matar um vilão, entendeu? Não tem interpretação nisso, sabe?
Sabe que foi perguntado pra ele, inclusive, na coletiva, sobre isso do filme. A partir do momento que ele pôs o filme... nos cinemas, o filme é de outras pessoas, cada um interpreta de um jeito. Teve até uma pessoa da plateia que interpretou, quer dizer, é deduzido do jornalista, que interpretou como uma metáfora sobre a eleição do Bush. Do Bush, não, do Trump.
Trump.
E aí ele falou.
Caralho!
Não. Ele falou que não dava nem tempo. Quando eu fiz esse filme, o Trump, a gente nem imaginava que o Trump fosse ser presidente. Ganhar. Se eu soubesse que ele ia virar presidente, eu tinha feito um filme muito mais raivoso se fosse pra ser sobre isso. Isso é o que eu ia falar naquele momento, a gente acabou fugindo um pouco, que que eu acho que é um defeito do filme. Que eu acho, assim, você falou, pode ser, a pessoa pode imaginar que é um filme de uma mulher presa dentro de uma casa. Até certo ponto, sim. Mas depois, não. Porque eu esse é o meu ponto com
ela,
o filme.
Ela não pode ser também, não?
Cara, não, porque o que acontece ali dentro passa a não fazer mais sentido nenhum. Né? Tá, de repente, você tem uma guerra dentro da casa. De repente, as coisas acontecem muito mais rápido. Então, eu acho que o problema nesse caso é que uma vez que você mata a charada, assim, entre aspas, você fica esperando qual é o próximo... Eu, por exemplo, quando eu matei que Caim e Abel, aquilo era Caim e Abel, eu falei, opa, dilúvio. Aí ela desce da pia, eu falei, dilúvio. Puf, veio dilúvio. Ah, agora vamos ver. Ela
praga. Falei isso também, eu cantei essa pro Jurandir, então, olha o dilúvio aí vindo aí.
Mas eu não acho isso negativo, cara.
Não, eu acho que o que o Rogério tá tentando falar é que ele, ao invés de continuar abrindo, ele foi reforçando o Exato. Que ele tava tentando dizer. Ele mirou numa Entendi. Mensagem e foi... pra cima dessa mensagem com tudo, com os dois pés na porta.
Exatamente,
porque ele queria ter certeza que você ia entender isso.
Assim. Exatamente.
Você é livre. Você é livre pra entender outras coisas, obviamente. Assim, cada vez que a gente assistir, vai ser uma coisa diferente.
Mila, a gente faz parte de um grupo aqui de cinéfilos que a gente assiste, e isso é chato, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa. Que assiste querendo matar as coisas. Sabe? Eu vi isso aí, hein, diretor? Eu sei, captei. Você não quer assistir. Você quer matar o filme, sabe? Você quer desvendar o mistério do negócio.
Caraca, o Jurandir matou a minha vida, velho.
Pois é, mas isso, por um lado, faz parte do espírito cinéfilo, né, da gente, que a gente já assiste tantos filmes. E a gente já tá acostumado com alguns diretores, o Padrões. Tipo de roteiro que ele escreve, sabe? O tipo de virada que ele coloca, que a gente já vai esperando algumas coisas. Esse tipo de coisa, às vezes, estraga a experiência, porque você não tá lá. É por isso que, às vezes, os melhores filmes que a gente assiste são surpresas. Você senta lá, rapaz, não sei nada desse filme, e eu não tô esperando nada, sabe? Aí o filme vai te entregando, até que no final você fala, caraca, me surpreendi aqui.
Curioso, juros.
Inclusive, eu acho que a melhor forma de ver filme agora, atualmente, é ir sem saber nada. Eu só sei o nome, no máximo, assim.
É difícil, porque eu não posso falar por todos, mas eu vejo cinema como uma estrutura. E eu fico fascinado quando eu descubro, em vez de quando eu sou enganado. Quando eu sou enganado, eu fico entregue, sabe? Me use, tem um filho em mim, sabe? Aí eu fico desse jeito. Mas quando eu descubro, eu fico fascinado também, Juras, porque mesmo descobrindo com Mother, com uma hora mais ou menos, uma hora e pouquinho de filme, ainda assim, eu me sinto manipulado. E eu me senti manipulado por todo o filme. Quando demora essa uma hora pra descobrir, a palavra que vem a seguir, a Mila tá do meu lado, ela sabe. Ah, já sei o que é. Aí a segunda palavra é filha da puta. Porque ele... Como ele conseguiu passar uma hora me manipulando pra outro lado? Cara, eu tava pensando em outras coisas. Eu tava pensando em... Sei lá. Eu tava pensando em hater de internet. Eu tava pensando em outras coisas, sabe?
Fanatismo de...
Na carreira.
Celebridades.
Na carreira dele. Tava pensando muito na carreira dele. Tava pensando muito sobre o lance dos vazamentos das imagens lá da Jennifer Lawrence. Ah, por isso que ela escolheu esse filme. Sabe? O pessoal invadindo a casa dela aí. Isso é foda mesmo. Pô, legal o filme. Ele me manipulou pra isso, ele quis que a gente pensasse
mas,
isso sim.
Mas também não pode não ser é por isso, acaso.
Não, pode ser isso. Pra mim é, foda-se o Aronofsky. A partir do... Desculpa o que o Roger falou, A partir que ele lançou, fudeu, acabou. Eu não quero mais saber de Aronofsky, pra mim morreu. O filme é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Sim. Se eu colocar na pauta negra, eu coloco. Mas aí, é foda, né? Isso. O cara cria um negócio pra gente... Mas enfim...
Tu que tá destruindo a terra, PH. É tu. Vai estar tu queimar pra gente.
Mas, cara, eu senti vontade de chorar. Mas não foi aquele choro, meu Deus. De chorar no sentido de achar o cinema muito bonito. E toda vez que eu descubro a parada e sinto como ele me manipulou, ou pra eu descobrir na hora certa, ou pra eu não descobrir, eu fico emocionado com o cinema. Eu sempre olho. Vocês assistem filme comigo, vocês sabem. Eu sempre olho pro lado de, puta, cinema é foda demais, cara. Pô, é foda demais. Então eu entendo que o Juras falou, esse lance de ficar tentando pegar as pistazinhas e tal. Só que pra mim, cara, a coisa mais fascinante é você ir pra um jogo de futebol e olhar só o gol, eu acho bobo, assim. Eu acho que você entender a tática sendo usada, o que é que o cara tá tentando fazer com o outro ali, eu acho mais fascinante.
Sim, é legal, com certeza.
Deixa eu só falar uma coisa. Eu não acho que a culpa tem que ser do espectador.
Não, não tem culpa. Não existe culpa nesse negócio.
Porque ele matou ou porque não matou. Eu acho que aí existe um problema. Sim, eu vou até inteirar aqui uma coisa. Eu adorei o filme, tá? Mesmo tendo descoberto ali no Caim e Abel, eu achava que inclusive era super visível isso e tudo mais. Porque o que me incomoda no filme é exatamente essa questão dele impor a metáfora dele, entendeu? Você pode ver o filme do jeito que você quiser, mas isso é um problema seu, porque o Aronofsky, ele fez um filme, e essa segunda vez foi muito claro, assim. Ele bota
os trechos
da escritura...
Os finais são expositivos.
É demais, assim. Aí eu acho que é um problema, porque ele poderia, como ele fez em A Fonte da Vida, por exemplo, desvirtuar. Sim. Ele poderia ali no meio, tipo, assim, ah, olha lá, Caim e Abel, pum, aí ele no meio, de repente acontece uma coisa que você não entende porra nenhuma. Se ele tivesse feito isso... Uh-huh. Esse filme, pra mim, ele ia ser genial. Assim como, pra mim, Fonte da Vida é. Porque eu acho que quando você faz um filme baseado
100%... Nossa, eu vou te abraçar, Rogério. Caraca.
Abraço virtual aqui. Quando você faz um filme 100% focado em alegorias e metáforas, você tem que dar espaço pro teu público voar. Viajar, ir longe. Aqui, você vai longe se você tiver muito boa vontade com o que você tá vendo, ou você quer acreditar em outra coisa. Por isso que eu falei, ela é a mãe natureza? Sim, e é isso. Porque ele disse isso, o filme diz isso. Mas se você quiser imaginar
mas
outra
você
coisa,
não pode...
o filme é seu também.
Rogério, você não pode mandar... Na interpretação das pessoas, Rogério.
Exato, eu sei disso.
Mas eu só corroborando contigo, Júlio.
Não,
eu sei disso, Júlio.
Se fosse verdadeiro, ele colocava o nome da... Ah, gente, sei lá, começou no Mãe Natureza. Ah, começou no Raio Verdadeiro. Deus. Ele seria mais óbvio, sabe? Ele não seria tão...
Sim. Mas é porque o que eu acho que o Rogério tá dizendo é que ele, mesmo não sendo tão óbvio, acabou... Essa é a mensagem mais... simples de todo do filme, assim. De tudo que você pode entender... Então, de tudo que você pode entender desse filme, essa é a que a que todo mundo vai pegar com muitas aspas aqui, certo? Porque quando
todo
eu tava assistindo,
não,
eu senti,
gente,
mas...
É uma, a,
não,
gente, então, a gente é uma parcela aspas, muito pequena. Aspas. As pessoas não estão entendendo esse filme, Mila.
O que eu tô dizendo é que eu entendo o que o Rogério pensou quando viu o filme. Porque quando eu tava assistindo, eu pensei, certo, eu já entendi o que você tá me dizendo. E toda hora que você reforça, eu penso, ok, você realmente quer que eu entenda isso. E quando acaba e ele me mostra os créditos e eu tenho a confirmação, eu falo, caraca, massa. E é tudo isso que tu tá dizendo, mas também é muitas outras coisas. E eu entendo o que ele tá dizendo, o que o Rogério tá dizendo, no sentido de, poxa, eu queria que ele fosse menos óbvio, eu queria que não tivesse um diálogo em que ele fala que ela é a casa, por exemplo, tô só dando um exemplo. Porque o Fonte da Vida, ele é muito mais alegórico, ele é muito mais subjetivo e a galera entende muito menos, assim. Só que ao mesmo tempo que a gente acha isso, a galera sai do cinema sem entender, a galera sai puta, assim, tipo, não entendi nada, a galera sai, sabe, revoltada com o filme. Então, sabe, não é sempre assim que é óbvio, mesmo que a gente ache que é, sabe?
Mas deixa eu plantar um aí nessa discussão, eu tô achando essa discussão muito boa. Beleza, a pessoa sai assim do filme, mas assim que ela sai, e se você falar, fulano é isso, Beltrano é isso, sei lá, tudo faz sentido. Eu tô corroborando com o Rogério. Porque assim que você fala, não tem mais como fugir. Você pode interpretar e causar ressignificância, o que não é errado. Se você pega o paralelo bom do filme, é você ir na Bíblia, né? Pô, na Bíblia tem um canto que tá escrito assim, ó, o cara que tirar a barba não vai se dar bem. Então não pode tirar a barba. Tá escrito lá, pô. Mas a galera fala, não, mas veja bem. Sim. Esse lance de tirar a barba é uma alusão a... Não sei o quê. Aí você
tudo
pode
é falar
não sei o quê. Então essa ressignificância ao óbvio, ele é permissivo. E o filme permite isso, sim. Por mais que ele seja expositivo no final, e eu concordo muito com o Rogério, que ele escolhe um trilho, ele segue esse trilho e nos coloca nesse trilho, depois a gente pode fazer o que a gente quiser. A gente pode ir pra qualquer lado, eu posso trocar tudo ali, trocar pro hater.
De certa forma, ele já tá falando do filme dele antes do filme acabar. Quando ele tá falando ali naquela hora do... Essas palavras são suas, sim, são suas, e todo mundo faz o que quer com elas, e nossa, parece que é pra mim. Ele já tá falando do filme dele. Porque quando eu vi esse filme, eu senti de uma maneira completamente diferente do PH que tava do meu lado.
Tá aí, cara, perfeito. Perfeito. Aquele diálogo lá do Deus com o fã, né? Que ele fala assim, parece que você escreveu pra mim. E ele diz assim, não, mas foram feitas pra você mesmo. É isso, cara. Sabe, a gente não pode mandar na interpretação das pessoas. Não, é isso, ponto final, bateu o martelo. Sabe, não, as pessoas... O Gil, Giovanni, Rogério, assistiu... Giovanni é religioso, vai pra missa todo domingo, tá? Não viu absolutamente nada religioso no filme. Será que ele se fechou?
O religioso, ele não vê esse filme, não. É. Com todo respeito religioso, sabe? Existe uma diferença grande entre religioso e estudante da Bíblia. Porque muitos religiosos, eu diria 90%, me desculpa a nação... Agora você é destruído pra caralho. Mas eu tenho que falar isso. 95% das pessoas que frequentam igreja não leram a Bíblia. Oxford.
Essa é a maior
saiu agora um estudo.
Oxford, saiu o estudo.
Então é por isso que as pessoas não veem isso, entendeu? As pessoas não conseguem definir qual é a diferença do Deus do Velho Testamento e do Novo. Vocês não conseguem entender. Porque se as pessoas lerem a Bíblia, eles vão dizer assim, cara, defina Jesus. Eu vou definir agora Jesus. Brother, gente boa, estaria gravando podcast a uma hora dessa. Ele não estaria inventando bombinha pra matar ninguém, usando espada, esse negócio. Não estaria, ele estaria brother aqui, fazendo umas macinariazinhas com a gente.
Se eu mandasse um WhatsApp pra ele de madrugada, na bad vibe,
puta,
ele responderia
responde
de boa.
Toda hora. Toda hora ele responde.
Com smile,
se tu tiver no chão, ele pede pra tu andar.
Com smile fazendo mãozinhas rezando. Aquela...
Fazendo mãozinha rezando.
Não,
se
o meu,
tiver
o
mal,
meu Jesus sentido... usa Telegram. Não sei o de vocês.
Pô, o meu Jesus, ele tá lá nos comentários do meu vídeo lá e tá respondendo assim, joga a primeira pedra. Né? Quem nunca não gostou de madre, joga a primeira pedra. Essa galera não tá ligada à Bíblia mesmo, tá? Não leu. Sabe quem é que conhece a Bíblia pra caralho? É Eduardo Spohr. Aí se esse daí não entendeu o filme, Spohr, aí eu vou ficar preocupado. Aí eu vou ficar preocupado.
O Easy, Easy Nobre assistiu o filme e ele saiu do cinema, esse filme é uma bosta. E aí ele não compreendeu nada do filme, tá? E aí, por DM, Jovem Nerd ficou mandando um DM pra ele. Diz assim, Easy, mas tu sacou que o Javier Bardem era Deus, que ela é a mãe natureza? que aí aparece Adão, e aí ele tá com um corte nas costas ali, e aí de lá que surge a Eva, da costela de Adão, e aí tem um momento que eles fazem sexo, logo em seguida aparecem os filhos, a Caim e Abel, e aí Caim mata Abel, e Deus puto, taca a cabeça de Abel num cômodo lá e deixa a cicatriz na testa de Caim, que é um negócio que tá todo escrito na Bíblia, né? É, e aí toda
na a Bíblia ou no Vampira Máscara também. Pode, se não ler a Bíblia, pode ler o Vampira Máscara.
Tá. Exato. Não, e aí ele... E aí o filme mudou pra ele. Mas como ele é chato, muitas vezes como o Rogério também é chato, que não dá o braço a torcer, que quando ele escuta uma coisa diferente, ele diz assim, é verdade, mas discorda. Sabe assim, quando acontece as coisas assim?
Tadinho, o Rogério não tá nem discordando da gente.
Eu tô brincando, mas olha só.
Mas o que eu quero dizer com o meu ponto, só pra terminar, assim, porque parece que eu fiquei batendo no Gil. Gil, amo você. O grande lance é que quem leu a parada, quando o Javier Bardem fala, você não sabe as histórias que esse cara conta, não tem como você escapar mais da metáfora principal.
Porque tem gente, pega, que só se você disser assim, gente, é Bíblia, tá? Bíblia. Se você não falar, ele não compreende. Então, tem muita gente dessa forma. E não acha errado, sabe?
Não é errado. E também as pessoas confundem, porque Bíblia não é religião. Bíblia não é igreja. Né? Bíblia é uma parada, religião usa a Bíblia. É só isso. Pra ficar claro aqui, porque parece que eu tô batendo os evangélicos. Batendo os evangélicos, não. Eu sou crismado e casado com evangélico. Eu quero vocês ser melhor do que eu. E minha mãe é crente. É crente, não. É espírita. Eu quero ver alguém melhor do que eu aí.
O PH usou o argumento assim: eu não sou, mas eu conheço gente que é.
Não, quer dizer que eu tenho as três religiões convivendo comigo, cara. Minha mãe é espírita. Minha esposa é evangélica. E eu sou católico por formação. Fiz crisma, fui batizado. Recolhi dinheiro, que eu não sei nem pra onde é que foi esse
primeira
dinheiro.
Primeira comunhão.
Fui batizado, fiz tudo. Chorei, fiz a leitura da crisma. Fiz a principal leitura da crisma.
Mas fez, enfim, crisma porque tu foi casar, né, bichão? Então tu não fez antes,
fiz
não.
Fiz crisma com 15 anos de idade, Zé Ruela.
Foi?
Fui monitor de crisma depois.
Antigamente tinha que fazer.
O Aronofsky, ele nasceu judeu e hoje ele é ateu. Até alguns anos, na verdade. Né?
Isso é raro,
viu? Isso é raro. Ser judeu é abandonar o judaísmo, é raríssimo. Mas, no filme, é perceptível o ponto de vista dele. Porque eu vi algumas pessoas falando assim, sim, é uma alegoria por alegoria. Não tem... Sim, ele colocou a Bíblia. E aí, Aronofsky, o que você quis dizer? Tá muito claro o que ele quis dizer. Sabe? Ficou claro pra mim. Porque ele adapta a Bíblia.
Ele quis dizer a visão de mundo dele, né?
Ele fala assim, cara... Tá aí, o mundo tá uma merda. E é por causa da gente, rapaz.
E aí tem um subtexto, que aí me custa a concordar e entender, que é por causa da gente e da benevolência de Deus.
Também, é. Porque ele é tão bom, ele aceita todo mundo, né? O personagem do Javier Bardem, ele incomoda no filme, porque ele é, a gente fala assim, juros. Meu filho, faz alguma coisa, mas diz um não, sabe? Ele, não, as pessoas estão aqui pra compartilhar aquilo, compartilhar isso, sabe? Ele... Você fica chateado, mas você entende o personagem, sabe? Assim, cara, ele criou esse mundo, esse planeta, pra a gente habitar e a gente poder viver aqui. Só que a gente destrói tudo isso, sabe? A gente briga, cara.
Eu prefiro esse Deus aí. Eu prefiro Deus Javier Bardem, porque no final você salva.
Juras, é porque, na verdade, esse Deus, ele quer amar a sua criação. Ele não quer castigar. Só que o problema é que a criação não se comporta. Esse é o problema. Ele não ia ter que perdoar ninguém se a gente tratasse a casa com respeito. É só
mas
isso.
Mas é esse Deus, sabe? No Antigo Testamento, o Deus é assim, gente, cansei da humanidade, tô puto com uma parada aqui.
Mas aí o Aronofsky... Aí é a malaca do Aronofsky. Ele não acredita que o Deus do Velho Testamento é que fazia aquilo ali. Ele acredita que a natureza que se revoltava.
Isso.
A voz da natureza,
isso,
da natureza acreditava, entendeu? Então ele joga o Deus do Velho Testamento como uma reinterpretação de que existiam duas forças primárias, duas forças básicas, a natureza e o próprio Deus. Então é como se a natureza dissesse, vou mandar dilúvio, e Deus disse, Noé, constrói uma barca aí, velho. A mulher tá louca,
vai
a mulher
ruim.
Tá transtornada aqui.
O planeta tá
ele reinterpreta aí, dessa forma.
Eu acho que toda essa parte bíblica, na verdade, é só o pano de fundo pra mim. Porque eu acho que ele fez um filme ambiental, cara. Ele fez um filme...
Também.
Olha,
sim,
só. Olha,
ele
só,
fez
olha só o que vocês estão fazendo.
Se liga.
É porque ele quis fazer o seguinte: ele podia ter contado a história da evolução científica, sei lá, a evolução humana com os animais e tal. Ele podia ter contado da mesma forma, numa casa e tal. Só que ele pensou o seguinte: ele falou, olha só, tem muita gente que acredita no criacionismo, aliás, milhões e milhões, bilhões de pessoas. Então eu vou nessa vibe, eu vou colocar como se tudo que a gente tá fazendo com a Terra acontecesse dentro da nossa casa. E ele até fala isso na entrevista, que ele é muito dos personagens principais dele, assim. E ele é muito a Jennifer, ele se colocou muito no papel dela dentro do filme, de, olha só, esse bando de gente entrando aqui e eu não consigo controlar isso, cara. Por mais que eu tente, por mais que eu me revolte, por mais que eu grite, por mais que eu esperneie, eu não consigo controlar. É incontrolável. Então, ele, na verdade, fez uma crítica a nós mesmos, por estarmos destruindo o nosso próprio planeta. E até, eu fiz até uma pergunta pra ele, a minha pergunta na coletiva foi sobre isso, sobre a esperança. Que eu percebo que nos filmes dele, a esperança é praticamente um personagem. Acho que tirando o Hacking, que acaba ruim pra todo mundo, em todos os filmes você tem, no final...
uma fagulha, né?
Uma coisa da esperança, mesmo que pra isso o mundo precisa acabar antes. E eu perguntei isso pra ele, e ele falou que, na verdade, ele é um cara otimista. Ele acredita no ser humano. Ele acha que a gente não vai precisar de uma hecatombe pra, assim como acontece no Mãe, muitas e muitas vezes. A gente percebe que isso aconteceu muitas vezes porque todo mundo fala que ele é velho e ela é jovem.
Você tá dizendo que ele é Deus?
Ele é Deus.
Ele não acha que a gente terminou a nossa história com a Mãe Natureza. Ele acha que a gente ainda tem uma chance.
Exatamente.
E devia estar acordando, e usou o filme pra isso. Que a gente tem que acordar pro que a gente tá fazendo e que ainda dá chance.
A verdade conveniente, 2.
Exatamente. Mas aí, como você vai contar a sua história? Por isso que ele é genial. É por isso que ele é genial.
É, e falando nesse lance ambiental, é isso mesmo que o Rogério falou. É muito bem apontado. Sim. O Rogério com o auxílio do Aronofsky, né? Porque quando... Não no mau sentido, porque quando o Aronofsky, se ele assumiu, não entendi se ele assumiu ou não na coletiva, se é uma parada ambiental. Mas se ele assumiu, eu acho foda, porque é a visão dele colocar dentro de uma alegoria que é muito arriscado, sabe? Você pode entendê-lo como um ateu puro e simples, mas, cara, na boa, o ateu acredita em Deus. Véio. É estranho isso, né? É porque pra acreditar...
Agora as pessoas vão tentar explicar.
Percebo, vou tentar explicar. Eu vou tentar explicar. É muito difícil.
Você tá dizendo que pra não acreditar, primeiro você tem que saber da existência, é isso?
Pra acreditar na ausência, pra acreditar na ausência, porque aquilo ali pode ser preenchido por uma presença. Então, o grande lance que ele faz é transformar a crença dele na crença ambiental e mostrar que aquilo dali, a todo tempo tá se repetindo. E é muito fato isso, né? Uhum. No começo até era tudo junto, separou esse negócio, tamo aqui, sabe? Depois, dinossauros, bichinhos, pobre coitado, comendo ali, detona tudo. Os caras estão começando a cagar o pau, começaram a brigar demais, disputa território, tem dinossauro saindo pela ladrão, detona tudo aí. Né? E depois vem os primeiros hominídeos e tal. Tem também problema, não, explode tudo aí. Aí depois vem outros hominídeos, aí um começa a brigar com o outro e tal. E por aí vai, né? E a gente está sempre se destruindo. Nós estamos sempre nos destruindo. O grande problema do ser humano é porque a gente não viveu o filme A Chegada, né? Então, no A Chegada, se a gente tivesse aqui o heptapod, a gente saberia que nós somos realmente pedaços de bosta nesse mundo. E a existência da gente é 70 anos, cara. O que é 70 anos pro mundo? É absolutamente nada. É menos do que 0,1%. Então é impossível pra gente imaginar que a natureza, muitas vezes, tá realmente cagando pra gente, cara. Sabe esse negócio de aquecimento, esse treco todo aí? Ah, é muita gente que tem no mundo. Mas quando der fé, morre tudo.
É o que eu tava falando pro Juras, PH. Que esse filme, ele faz de uma maneira muito inteligente que a gente se coloque num lugar que a gente quase nunca se coloca, que é a Mãe Natureza. Então, exatamente, desde o começo, você tá nesse local de estou à vontade na minha casa, e vem um bando de gente folgada e começa a quebrar minha casa, a invadir minha casa, a fazer putaria na minha casa. Eu quero que todo
quebrar
mundo saia.
Quebrar meus action figures, que já pensou?
Quebra tudo, traz criança, entope privada dos outros, né, Afonso? Então, você tá nesse local e você tá muito envolvido com a personagem da Mãe Natureza, com a personagem da Jennifer Lawrence, e você vai entendendo ao longo do filme que, na verdade, você é o intruso. É esse o bug que dá na sua cabeça.
Sim.
E, tipo, é isso que acontece no final do filme. Você se sente mal porque você entende que você é o intruso, você tá destruindo. Enquanto tá vivendo, você tá destruindo esse planeta, assim.
Mas
e aí você já sentiu... Cara, aqui agora, o que é que eu faço, né?
Vocês amam a cidade de vocês?
Eu amo.
Eu não sou nem daqui.
Mais então, ou menos. Às vezes você se irrita um pouco.
Vamos lá, eu já amei muito minha cidade. Eu já amei minha cidade ao ponto do cara jogar lixo na rua e eu ir lá devolver pro cara. Eu já amei nesse nível. E aí veio esse sentimento que a Mila falou, assim, eu pareci o errado.
O chato, né?
E é mais ou menos esse sentimento aí, é isso mesmo. É, se a gente pegar aqui a nossa cidade, é o nosso espectro, né? É o nosso mundinho, colocamos assim, a nossa casa. Pô, eu acredito que a maioria dos ouvintes aqui, todos que estão na mesa, com certeza, mas a maioria dos ouvintes também, eles querem que a cidade seja foda, seja limpa, seja iluminada e tal. Mas muitos não fazem porque realmente também tem esse sentimento aí de ser o errado da história. Pô, esse cara aí, velho, é o pedante. Aí lá vai o pedante ali. Então você vai desistindo, né?
Concordo, mas eu vou
e
dizer
nem ela.
Seguinte,
ela vai desistindo,
crença,
né?
Sabe? Eu vou dizer a minha crença nesse sentido, sabe? Que uma coisa que o filme abordou e uma coisa que eu acredito fortemente, sabe? Eu, quando vejo essas campanhas de, assim, não jogue lixo no chão, o planeta tá morrendo, sabe? O aquecimento global tá destruindo o planeta vai acabar, sabe? E eu sempre que eu vejo essas propagandas, eu fico pensando assim, gente, quem vai morrer não é o planeta não, gente. A gente vai morrer, sabe? O planeta, gente, tem 4,5 bilhões de anos. Você acha que a gente, esses insetinhos ao redor do planeta, a gente vai destruir o planeta? Sabe, gente, o planeta já teve meteoro, caiu aqui. Maremoto, uma porrada de fura. Já teve tudo, de terremoto, os continentes foram divididos e o planeta vai morrer porque os
no pior dos casos, Ben Affleck e Bruce Willis salvam, né, cara?
Exatamente, mas eu a minha crença, que eu vejo assim, cara, não é o planeta que vai morrer, é a gente que vai morrer, gente. A gente não vai conseguir viver se for.
É gente.
A gente vai ter o mundo do Aui. Aquela sujeira toda, a gente vai ter que ir embora desse planeta, sabe? É essa parada. A gente, quando suja o mundo, suja a rua e tudo mais, a gente tá matando nós mesmos.
Mas é porque a gente é muito desconectado de natureza.
E aí, eu enxergo o planeta, aquilo que... Eu vi uma entrevista do Alan Office, que ele dizendo assim, cara, esses furacões que tiveram recentes aqui nos Estados Unidos, não são à toa não, cara. O planeta dizendo, cara,
não aguento mais vocês.
Acorda aí, filho. É isso mesmo.
Dentro do filme, a Jennifer Lawrence gritando, né? Saiam daqui! Porra.
Exatamente. Ela falava, ele falava pra ela. Ele dirigia ela dessa maneira.
E pra mim...
Esse é o momento em que você é um terremoto. Você
e
é um
pra
maremoto.
Mim, é muito claro isso, esse ponto de vista, que agora que caiu a ficha mesmo, de verdade, que o dilúvio, ele é real, sabe? Tanto que tem estudos aí mostrando que aconteceu realmente um grande dilúvio.
Todo mundo sai da casa, né?
É, exato.
Quando dá o dilúvio no filme, todo mundo sai da casa, fica só ela e Deus.
Só que sempre acreditam pegar o dilúvio a Deus, que é o Deus punindo. E não, cara, é o planeta...
É o planeta,
pô. Né? Aconteceu isso. Tanto que não fazia sentido Deus chegar assim, Noé, eu vou soltar um negócio aí, por isso eu vou te avisar na parada, sabe? Não faz muito sentido. Mas agora... Faz mais sentido a gente compreendendo o planeta como um ser, né? Que se regenera, como ali no final, sabe? Ele se regenera. Gente, se morrer todo mundo aqui, fala, vai chover, vai ter sol, não sei o quê, e o planeta vai se regenerar, gente. Acontece, o planeta tá aí há 4,5 milhões de anos.
E se Deus existe, da forma como a maioria acredita, onipresente, onisciente e etc., aí é que a gente tá lascado mesmo, meu velho. Porque o cara vai ficar aí pra sempre, entendeu? E ele vai ficar resetando a Matrix direto.
Não, e esse
até
Deus...
Até dá certo.
E esse Deus, assim...
Que nem é no filme aí.
O Deus que é mostrado no filme é um Deus que aceita. Sabe assim, não, cara, eu criei você... Você tem um livre-arbítrio. Você pode fazer o que você
Porque
quiser.
Tá tentando,
vamos melhorar.
Gente, tá tentando,
eu acho que
era o
Novos que ele chega no final, pegar e fala assim... Gente, vamos melhorar, tá? Vocês estão vendo aí, né? Eu mostrei aqui no filme de 2 horas e pouquinho... O que é que aconteceu? Dentro dessa casa entrou polícia, entrou exército, religiões foram criadas, cara.
Bomba.
É fantástico quando mostra ali ele, o pessoal passando aquele dedinho na testa, sabe? A religião
melhor parte,
foi criada.
Caraca, nessa parte eu quis bater palma.
E se segregando, sabe? Deixando algumas mulheres fechadas numas grades, sabe? Cara, é em pouquíssimo tempo, sabe? É alegoria, é teatral. É, mas é bonito demais ver isso no cinema, cara.
O que foi mais chocante foi quando Jesus, né, o meninozinho que nasce, eles não vão falando de Jesus, né, o meninozinho que nasce, quer ver o bebê e tal, aí, vai, sei o quê, pá, quebra o menino, porque
cara,
foi assim
barulho,
meio que fizeram, né?
Tem barulho da criança quebrando, é absurdo.
É muito bizarro isso aí, mas sabe o que é mais bizarro pra mim? É depois a galera comendo o menino, né?
É verdade.
E olha o que a gente aprende. O corpo de Cristo, cara. Acabou, nunca mais vou ver uma hóstia do mesmo jeito, entendeu?
Não, E além disso, uma frase que ele fala lá quando o filho, quando Abel morre, que ele fala pro Adão, é repetida quando Jesus morre. Aquele personagem que ele... Eu acho que ele é uma mescla de Moisés... Ele é uma mescla do judaísmo. Eu imagino mais ou menos isso na cabeça do Aronofsky. Porque é um personagem que ele fica muito tempo na história, né? Ele aparece em vários momentos, cada vez com uma roupa diferente. Ele, inclusive, é o cara que faz o símbolo, né? A marca no...
O sacerdote, sim, né?
Ele começa a reproduzir, na verdade, o que Deus faz em primeira, na primeira vez. E ele repete essa frase de... Olha, os gritos dele... Você escuta? Olha, os gritos dele na escuridão, ele não morreu e tal. E é uma coisa que Deus tinha dito quando Abel morre. Então, quer dizer, tá repassando, utilizando o filho dela como uma alegoria também ali pra... pro ser humano ali. E eles começam a brigar tudo de novo, começa a zona tudo de novo. Tipo, beleza, ó, chegou esse milagre aqui, vamos matar esse milagre e segue em frente. Só que a natureza fala, peraí. Chega, cara, vocês acabaram com tudo, entendeu?
Não, então, a revolta...
É nesse momento que ela se revolta, né?
A revolta da Jennifer Lawrence
ali... Momento é tenso.
É uma revolta que a gente não vê em outras adaptações dessa história, sabe? Uhum. Tipo assim, cara, eles acabaram de matar a criação, o menino Jesus, o Messias, sabe?
Salvador, né?
E aí o Javier Bardem, quando ele chega assim, não, vamos, pode ser uma oportunidade, vamos perdoar, não sei o que, ela, o quê?
É, ela fala,
olha o que eles estão fazendo aqui, Deus, ô filho.
Dá uma segunda chance pra esse bando de
é o quê?
Otário que
eles tá acabaram aqui de matar teu filho, e vamos aqui, vamos perdoar. Eu sei que no momento, sabe, o ensinamento bíblico e que é repassado por gerações e tudo mais, do perdoar é muito importante. Só que naquela história que está sendo contada, não cabe esse tipo de coisa, sabe? As pessoas mataram e estão comendo o filho, a carne dele, sabe? É uma alegoria. É por isso que esse filme...
Ele tá claramente dizendo que a gente não tem perdão.
Por que esse filme foi vaiado em Veneza? Por quê?
Porra.
Porque Veneza, Itália, berço do catolicismo. É óbvio que eles vão vaiar, porque eles não querem enxergar a metáfora como algo negativo, sabe? Pra eles é um simbolismo da hóstia consagrada e tudo mais. E lá, não, aqui não, tá sendo visceral, é gráfico, é difícil. É, eu entendo porque que as pessoas vaiaram o filme.
É beira o doentio, né? Se você pensar bem, beira até o doentio, né?
Sim, mas
foi um momento...
escancarar a coisa bonitinha, sabe? A coisa que é compreensível por todos, sabe? Ele quis escancarar. Ele falou assim,
bota a mãozinha,
gente,
debaixo da outra.
É isso.
Mas eu acho errado. Receba
vocês
o corpo
mataram
de Cristo,
vocês estão comendo,
né,
o corpo dele? É isso? Querendo perdão? É.
Eu acho que ele escancarou a hipocrisia de quem faz coisas ruins em nome de Jesus, entendeu? Essa história Ah, tudo bem, eu posso cagar aqui, depois eu vou ali na igreja, vou lá, falo que eu cometi
domingo,
um pecado,
né?
Aí eu vou ganhar
um
o corpo de Cristo.
Para limpar tudo.
E aí a natureza diz, calma aí, você não pode perdoar tudo, porque você já passa de 2 anos já essa história de Jesus, e ainda as pessoas matam em nome de Cristo, e tem essa ideia de que, ele morreu por nós.
2000 anos,
então vou continuar cagando,
né?
Então vou continuar cagando aqui, porque ele morreu por nós. Cara, você não aprendeu, então, de que valeu se você não aprendeu essa lição? Não
ser humano
você
é muito
ir lá
zoado.
E comer. É, totalmente.
Ser humano é bicho desgraçado, mano. Ser humano é um bicho desgraçado, mas a gente...
Jesus não foi criado por um homem. Ele não foi. Ele foi criado pela natureza em conjunto com Deus. E o sexo, o nascer é natural. Ele não é bíblico. Ele não é bíblico, por incrível que pareça, é natural.
Natural.
Então o cachorrinho transa com a cachorrinha. Isso é a natureza, dizendo pra nascer outros cachorrinhos. E eles vão ser lindos e maravilhosos e fazer au-au. Isso é a natureza. Deus criou o conceito da parada, segundo o filme, tá? Criou o conceito da parada. Aí o ser humano, cara, como é indulgente? O ser humano vai e diz assim, vamos matar. Mata mesmo. Bota na cruz essa porra aí. Pelo amor de Deus, velho.
Não, e o fanatismo,
e aí,
né, cara?
Tem gente que ainda consegue. Pois é, tem gente que consegue ser fanático. Tem uma passagem, um amigo meu me contou, do grupo lá, da família. Foi muito legal isso. Eu acho que isso resume muito bem esse lance de religião. Tô revoltado aqui, tô fudido pro resto da minha vida. Mas o... Tem lá, a menina dizendo assim, pô, eu preciso de ajuda, alguém pode me ajudar, ela tava precisando sair de um canto A para um canto B. Cara, era qualquer pessoa que estava nesse grupo pegar o carro, pegar essa menina do canto A e levar para o canto B. Sabe o que é que todas as pessoas escreveram do grupo? Reze, que Deus vai lhe ajudar.
É.
Porra,
o ser humano não querendo fazer nada e colocar tudo nas mãos de Deus, né?
Que nem o cara assim, graças a Deus, tomara que queira Deus que meu 3G continue funcionando. Ô, velho, coloca outros problemas na mão do cara, que ele ficou fica ocupado e não presta atenção mesmo, velho.
Agora deve ser um saco Deus, né? Porque é pra atender os pedidos de todo mundo.
Aí acontece aqui. O que aconteceu no filme. Ele tentou atender todo mundo e chegou um momento que não deu e as pessoas começaram a representar ele. E aí fudeu, brother.
Engraçado que essas pessoas que ficam falando de Deus o tempo todo parece que só enxergam o pecado dos outros e esquecem que falar o nome dele em vão também é pecado. É, isso nunca ninguém se lembra, né? Tá lá, é a primeira coisa que faz, gente, falar o nome dele em vão. E aí fica todo mundo, ah, meu Deus do céu, tô atrasada, me ajuda a chegar cedo.
O Deus que eu acredito, ele é muito bravo.
O Deus que eu acredito, tá me mandando o sticker no Telegram, bicho.
Na verdade, ele fica feliz quando lembra o nome dele, sabe? Quando fala assim, pô, estão me citando aí, é porque realmente eu tenho alguma relevância na vida de vocês. Vocês estão me citando tanto, o Deus que eu acredito é esse. E não é o Deus do catolicismo e tudo, eu acredito, tá? Eu tenho minha crença. Mas eu não gosto dessas regras, desses dogmas, sabe? Uhum. A minha crença é muito maior, é capaz de eu acreditar mais na natureza em si. Eu gosto de sentar na beira da praia e ficar olhando o mar, gente. O vai e vem das ondas. Eu gosto de
E sabe o que é engraçado, sabe? Jurandir? Tu pode ser taxado como hipócrita. Porque eu não sei de onde é que tiraram isso, que pra você ser conectado com a natureza, você precisa usar calça de pão, sei lá, usar umas correntes com dente de dragão. Você não pode usar smartphones, tem que se comunicar botando a mão nas plantas, e aí as plantas vão chegar até o outro amigo e tal. E não é assim também. Você também não precisa se abraçar nas plantas que vão ser derrubadas e tal. Porque também não é assim, cara. Né, já estabeleceram aí um lance no mundo que você pode ir em outro canto ali e planta, sabe? Existe um parque aqui em Fortaleza que você pode inclusive adotar uma árvore. Aí você bota seu nomezinho ali na árvore e tal. Você vai lá, cuida, domingo, bota uma aguinha nela, dá um abraço nela e tal. Mas ninguém vai, o pessoal vai se abraçar com a planta quando vai passar um viaduto ali no negócio. Então também precisa desse exagero, assim. Mas conectar a natureza é respeitar a natureza, inclusive respeitar aquilo que está em cima da natureza, que é o concreto, né? Que as pessoas construíram em cima da natureza, mas o ser humano ele consegue ser horrível, porque o concreto suja a natureza e o ser humano consegue sujar o concreto.
É, que é absurdo isso, né, mãe? Inacreditável.
Mas, é um gênio, né, velho? O ser humano é gênio, cara.
Mas acho que essa discussão o filme traz, porque dessa segunda vez eu vi que vários grupos ficaram conversando, sabe, sobre o filme. E eu acho que são poucos filmes. A gente tá numa safra muito ruim de filmes, sabe? E os filmes bons que a gente tem, pode reparar. Tipo, a gente vê uns filmes aí de os blockbusters e tudo mais. A gente assiste, se diverte. Caraca, filme bacana, nota 8, 9, 10, que seja. Mas aí na semana seguinte, nem lembro mais, sabe? Já passou, sabe? Eu sei que a gente vive a geração descartável, sabe? Que a gente vai engolindo informação e não, nem digere tanto. E esse filme, cara, ele faz tantas pessoas discutirem, conversarem, que eu acho que o Aronofsky, ele fica muito feliz de ver isso, sabe? De ver assim, cara...
É o novo Batman vs Superman.
Que as pessoas ficam tentando enxergar alguma coisa, sabe? E ver outra interpretação. Cara, eu vi várias interpretações. Inclusive, eu vim conversando com a Mila depois do filme. E eu falando assim, cara, teve gente que viu um exemplo do machismo ali, sabe? Do cara que é o grande criador. Sim. Tudo é referenciado a ele, sabe? Não, a casa é dele. É a casa. Isso tudo aqui é dele. Sabe? Ah, muito obrigado você pela hospitalidade, não a mãe, sabe? É sempre ele, sim, ele, ele. E ela sempre dá, né? Ela faz as coisas, ela tenta ajudar, ela traz o pano, ela que limpa o sangue, ela que faz tudo e ele não faz nada, sabe? É sempre tudo é dele. E tem muito disso, sabe, no filme. Não, não é à toa, sabe? Acho que não é à toa. Sim, esse foco, sabe?
Eu acho que é muito difícil a gente sair do cinema com um filme que me entrega tanto pra eu dissecar depois, assim. Que ele vai se formando depois que eu vou andando e conversando com as pessoas, assim. Isso é maravilhoso. Deu ir pro cinema uma segunda vez e não entender a mesma coisa, tipo, de eu poder sempre entender mais coisas do que eu tinha entendido antes, isso é ótimo, sabe? Um filme que tem uma alegoria bíblica, que pode ter a relação do artista com a sua obra, que, né, tem toda essa coisa, até o filho nasceu no escritório dele, e aí, pra mim, o escritório também pode ser a árvore da vida, a árvore do conhecimento, o próprio paraíso.
É, o paraíso,
a fama, né? Ele falou até que essa passagem do essas palavras eram feitas pra mim, ele fez pensando no John Lennon e naquele fã maluco que invadiu a casa dele e tal, que ele disse exatamente essas palavras. Relacionamento abusivo, a forma como o Javier Bardem e a Jennifer Lawrence se relacionam durante o filme, é um relacionamento abusivo completo, assim, a maternidade, como tu mesmo entendeu, Juras. Então, tipo, é um filme que você... Ele tem tantas camadas, e eu acho que nesse meio tempo, pra entregar todas essas camadas, ele não se perde, assim. Voltando até um pouco no que o Rogério tinha falado, que ele era muito óbvio e tal. Mesmo ele tendo tanta coisa pra dizer, ele acaba dizendo uma coisa só, e você consegue entender outras sem que ele se perca nessa mensagem. Isso é massa, assim.
E sem deixar a mensagem dele, a principal, a expositiva, ser realmente a camada principal, né? Mas a brincadeira das camadas é realmente essa, que você vai... Você vai mergulhando, você vai entrando, vai ficando um pouco mais turvo, um pouco mais difícil de conectar os fatos, ou as pistas, melhor dizendo. Mas ainda assim, quando você consegue, né, você ressignifica o filme. Então, é nesse sentido que eu falo muito da interpretação. Eu acho um filme muito poderoso mesmo, primeiro por causar controvérsia. É muito difícil as coisas que não causam controvérsias em termos de arte ser eterno, assim, sabe? Ter um poder de... Nem sei dizer, assim. Você pega o 2001, Odisseia no Espaço, que eu mais escuto é de gente reclamando que não gosta do negócio.
É muito lento, não acontece nada, né? As pessoas falam sobre 2001. Não acontece nada em 2001. Como é que pode?
Olha o que aconteceu com Blade Runner e ele praticamente recriou um gênero, né? Uhum. Olha o que é que é... O próprio Star Wars, se você pega, que os críticos bateram na época e hoje dão o braço a torcer. Então tem certos elementos de arte, quem... Eu, infelizmente, eu não convivo, mas convido algum ouvinte que entenda de arte, eu tô falando com relação a quadros, que entenda de pintores, de pintura, de nomes, eu convido algum ouvinte a comentar, porque também acontece isso lá, pô, fulano, Van Gogh, não, Van Gogh só é Van Gogh depois de tanto tempo, porque antes a galera falava mal, cobrava, pagava 20 conto e tal. Então, é muito difícil uma peça artística, uma obra de arte, eu vou colocar assim, que eu acho mal, é uma obra de arte, é muito difícil ela ser lisa, ser flat.
Não,
Todo mundo gostar de primeira. É muito difícil.
É muito importante isso, Pega, que tu falou, porque a gente vê como é que ele usa a câmera, sabe, o Aronofsky? É sempre na Jennifer Lawrence. A gente vê o filme pelos olhos
sempre
da mãe, sabe? Porque é...
Sim, porque descobrindo junto com ela.
Porque
ela não sabe de nada.
Porque é fechado nela a câmera. Porque o planeta tá sendo sufocado mesmo. Com aquelas pessoas invadindo aquele local. E é por isso que a gente fica... É tanto... A gente fala que tá fantástica esse papel. Eu tô achando ela... Porra, tá. Se não for indicada ao Oscar, vai ter algum problema aí, sabe? Porque a entrega dela de... Caraca!
A cena do parto, porra, sacanagem.
Do parto tá foda ali, eu achei...
A cena do parto é sacanagem.
Mas assim, pega o simples, sabe? Tipo assim, a Michelle Pfeiffer entrando e dando assim ela, com a cara assim... Que é isso, gente? Que é essa mulher, gente? Que é essa mulher aqui? E a cara que a gente tá fazendo, sabe? Ela representa muito a gente. Ou a gente tá copiando a cara da Jennifer Lawrence de, assim, de reagir como ela, sabe? E por isso que a câmera tá sempre fechada, né? Nos ombros dela, como se ela estivesse carregando tudo. E ela tá carregando tudo ali, sabe? Tá sempre... O Aronofsky, ele filma muito as costas, não é à toa. O lutador... Por que tá sempre filmando as costas dele? Porque o mundo tá nas costas do Mickey Rourke, sabe? Por que a Natalie Portman mandando? Porque, cara, o peso da responsabilidade daquela responsabilidade que ela tem de se superar como bailarina tá nos ombros dela. Por isso que ele filma muito o peso em cima dos ombros, sabe? É muito fantástico isso.
Eu acho que tem muito do que ele falou, dele se colocar no lugar do personagem. Então ele coloca a câmera, ele quer não só ele fazer parte do personagem, mas ele quer que nós façamos parte do personagem.
Legal.
Isso, essa brincadeira que ele faz no Mãe, de andar atrás dela o tempo todo, de você ver o filme pela perspectiva dela, e a câmera só vai pra cara dela quando você precisa ver a reação dela àquilo, é uma brincadeira, porque assim, ela começa como ser humano, ela começa como um de nós. Então, você vai seguindo, tudo bem, olha... E aí, em dado momento, você é impactado, peraí, ela não é o ser humano, eu não sou ela, eu sou aquele ali que tá destruindo, que tá socando a cara dela, que tá chutando a cara dela, né, num certo ponto do filme.
Sim.
Então, você é uma brincadeira que é pra você se sentir mal, é pra causar um mal-estar. Uma coisa que você disse que eu achei bem interessante você ter dito, Juras, sobre os filmes não serem mais tão inteligentes hoje em dia, é tudo muito fácil, tudo muito simples... E aí, liga um pouco com aquilo lá que eu disse no começo, que apesar de eu achar que a metáfora é óbvia demais, perto do resto do cinema que a gente vê hoje em dia, é basicamente um filme de arte super difícil, porque hoje em dia é tudo muito fácil, é tudo muito dado.
É, sim.
Por conta da bilheteria, os caras querem fazer dinheiro a qualquer custo, os filmes são sempre muito simples, é tudo mastigado.
A busca da satisfação. É a busca da satisfação, né?
Que seja pouca, né? Que seja pouca satisfação, mas tem a satisfação.
É até difícil a gente discutir os filmes, né, cara? Porque não tem muita coisa ali. A gente fica procurando algo pra discutir, fica procurando pelo em ovo, às vezes, porque não tem muito. Tá tudo muito simples, tá tudo muito ali. Então, quando o cara faz um filme assim, mesmo que no meu caso, eu acho
menos
que...
Menos em Batman vs Superman. Batman vs Superman.
o cara plantou a Discord ali no meio do filme. Mas o que ele faz aqui é muito interessante porque, assim, gostando ou não gostando do filme, é pra você discutir, cara. Não tem como você sair desse filme e falar, pô, que bosta, e esquecer. Não tem. Ele não sai da sua cabeça. Não. Você vai ficar com ele dias e dias gostando ou não gostando. Então pode ficar um gosto amargo na sua boca. E talvez você tenha entendido qual é a mensagem de que você, que tá ouvindo aqui, destrói o seu planeta e não faz nada. Nada, não faz nada.
Seu
mesmo
cagão,
que você faça,
a gente
você não
é
tá fazendo
cagão.
Nada.
Inclusive a gente que tá gravando esse podcast aqui.
Também, é claro que a gente tá falando da gente. É óbvio, do mesmo jeito que o Aronofsky fala, e ele também acaba não conseguindo fazer a parte dele. É um alerta, né? Eu acho que é um alerta feito de uma maneira... Ele podia ter feito esse filme de uma maneira muito mais fácil, que a gente fosse entender. O nome do filme podia ser Natureza em Perigo. E ia ser super fácil. Só que ia terminar o filme...
Al Gore, o nome do filme.
Ia ser que nem o Verdade Conveniente. Terminou o filme, opa, o Izzy Nobre não gostou. O que ele foi fazer? Correu, foi fazer um vídeo. Tem gente que amou, vai lá, corre, foi lá, foi fazer um vídeo. Porque é difícil. Esse podcast, eu vou falar aqui pra galera. Eu pedi pra participar, porque... Eu quero conversar sobre esse filme, porque é importante. Cada vez que alguém te conta uma experiência, olha, eu entendi isso, é uma coisa a mais. Talvez não seja o que o diretor queira contar, talvez, mas ele só vai enriquecendo o filme do cara. E eu acho que ele deve estar feliz da vida.
Sim, eu assisti terça-feira passada e eu tava aqui me coçando pra conversar sobre o filme. Toda hora que alguém fala mãe, mother, eu recebo uma notificação, eu vou atrás, eu quero consumir mais, eu quero falar mais sobre isso, entendeu?
E eu ainda não vi isso se encerrar. Estamos discutindo aqui, já fiz vídeo com juras, fiz vídeo com spoiler, já li comentários. Pra mim ainda não esgotou.
A minha colinha aqui tá cheia de coisa que eu não falei ainda, PH. Eu tô aqui tipo, meu Deus, não tem fim, sabe, esse filme? Não tem filme, não tem fim, cara. E tipo, é muito louco isso, porque eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de falar desse filme e parece que não tem fim o assunto. Porque o tempo todo você consegue encaixar outras coisas nesses raciocínios, sabe? É muito incrível.
E assim, por mais que ele tenha feito tudo redondinho, tem algumas pontas soltas. E quando você der o sinal verde, a gente vai falar sobre as pontas soltas que ele deixa. Que eu acho que dá pra gente discutir e dá pra ir longe ainda nisso.
Tem muita gente que não compreendeu aquele simbolismo da mancha de sangue, né, na casa. Não fala assim, mas tem um formato de uma vagina. Sim, mas o que é que significa isso? Sabe, isso quer dizer que ela tá perto de dar o fruto, não sei o quê. Mas só que essa mancha só aparece depois que tem um assassinato dentro da casa, sabe? Ou seja, o planeta tá manchado, sabe? Uma vida foi tirada dentro daquele local. E aí aquilo ali fica como se fosse uma cicatriz,
e ela não consegue limpar nunca, né?
Isso, uma cicatriz lá, né? Uma cicatriz aberta.
A violência... Porque assim, se você for pensar, até ali no filme, apesar da natureza estar... um pouco chateada com aqueles visitantes, mas você não tinha destruição, você não tinha, eles estavam ali convivendo de alguma forma. Ela tava tentando conviver. A partir do momento da violência, quando a violência se mostra pela primeira vez, que é a história de Caim e Abel, né, que é a história da violência, a partir dali começa a tudo dar errado, digamos
errado.
Assim. Tudo começa a não funcionar mais.
A violência chegando no planeta.
A invasão.
Eu acho que aquilo ali, na verdade, a violência, na minha opinião, a violência corrói. A violência, ela come o interior das pessoas, sabe? E ela se propaga. Você pode ver que o sangue, ele explode a luz, ele explode a lâmpada, ele corrói, ele abre uma porta pro fim de tudo. Porque aquela porta que ela abre, a partir do momento do sangue, que o sangue corrói em volta da porta, é a porta pro fim, é onde ela coloca o fim de tudo. Então, eu entendo aquela alegoria como a violência, como se fosse o sangue do alien, que corrói, que derrete. Sim. A violência, ela é isso, né? Ela se infiltra na sociedade de tal forma que você não consegue mais acabar. Então, por mais que ela limpe, Exato. A violência, ela tá encruada, ela tá dentro.
Você não consegue tirar aquilo, né? E mais, Rogério, essa interpretação tá melhor, inclusive, do que a que eu pensava, né, sobre o assunto. Porque quando a gente assistiu e aí tava discutindo, pô, parece que ela tem um formato, assim, meio de um órgão feminino, sabe? E ele sangrando, disse assim, que ela tá desabrochou, ela tá pronta pra criar. Pra criar, né, algo, porque ela nunca criou algo ali, sabe? Ela sempre reformou algo que já foi criado por alguém, sabe? Que ela fazia lá pintura e tudo mais. E aí é tanto que quando ela desce e descobre lá embaixo o porão, e aí tem aquela parada lá do... que é o fogo, né? E essa assim, aí tem um simbolismo de aquilo ali pode ser o útero, que ele tá fervilhando porque ele tá querendo criar algo, sabe? E é um dos maiores milagres, se não o maior milagre dessa vida é um ser humano conseguir gerar outro, sabe? Pra mim é uma coisa...
Eu gosto do lance de ser o órgão sexual feminino, porque ela protegendo todo o tempo é como se... por muito tempo tentou se proteger o sexo. É muito difícil para as pessoas tratarem abertamente sobre o sexo, conversarem abertamente sobre ele. Sobretudo as mulheres, quando não com mulheres, né? Com mulheres é mais simples, eu acredito. A Mila pode falar melhor. Tá lá o órgão sexual feminino, e daí quando se descobre aquilo ali, é como se fosse uma volupa que você não consegue proteger, você não consegue esconder. Você sente, é um canto inabitado daquela casa, um canto que ela não conhecia daquela casa. E isso acontece após o lance do Caim do Abel, e antes disso, naquele quarto, eles transaram, né? Adão e Eva transaram, né? O Ed Harris e a Michelle Pfeiffer. Então eu fico meio que associando a isso, como se ela tivesse descoberto ali um fogo, um negócio interior que ela não tinha acessado plenamente. E aí eu deixo fazer uma alusão a se você trouxer a parte bíblica da parada, que o sexo é o pecado, né?
Pessoalmente, eu acho que eu concordo mais com o Rogério, assim. Mais porque eu gosto dessa leitura que vocês fizeram, mas pensar que isso veio logo depois da violência... Sim. Me inquieta um pouco. E aí eu acho que tem que ter uma visão meio pessimista disso mesmo. Eu acho que é essa violência tomando conta da casa e indo pro fim, assim. E era uma coisa que eu não tinha pensado. Eu tô aqui, tipo, caraca, aqui.
Mas logo depois massa, dela assim. Ter presenciado também o sexo, né? Entre Adão e Eva, né? Que até então ela não conhecia. Tanto que ela falava assim: a gente. Como é que a gente vai ter filho se a gente nem trepa?
Eu gosto. Na verdade, eu não tinha pensado
começo
nisso.
Dos males.
PH, gostei também. PH, Juras, eu gostei de ter. Eu não realmente não tinha imaginado isso.
Olha, mas que filme foda, Brasil!
Mas eu acho que é foda. Mas você não acha que é perigoso associar o órgão sexual feminino com a violência como se fosse a culpa dela? Porque você já tem esse problema da Eva. Olha, o mundo é machista desde
quando escreveram
esse livro.
Mas sabe por que eu não acho perigoso?
Porque a Eva...
Sabe por que eu não acho perigoso?
Diga.
Porque o filme é uma alegoria, entendeu? Então, é realmente assim, o sexo, sobretudo para com a mulher, é machista.
E pela igreja. Pelo
e sobretudo
ponto de vista
pela
da
igreja, mais ainda pelo ponto de vista da igreja.
A Bíblia, então,
então
hein?
Pelo filme ser uma alegoria, eu acho que, mais ainda, se você vê como machista, aí é que o filme acerta mesmo. Porque tem que ser visto como machista, porque é assim que... muitas pessoas interpretam como tá na Bíblia.
O personagem se comporta, Javier Bardem se comporta como um homem dominante.
Que traz,
né?
O pecado original.
Mas se ela é a natureza, então a gente teria que concordar aqui e afirmar que a natureza é pudica, e na verdade é o contrário, porque a natureza, eu acho que ela... Eu até acho que ele realmente...
É porque ela é uma natureza, pudica, porque se misturando com o ser humano. Ela é uma natureza se misturando com o que Adão e Eva estavam mostrando, principalmente Eva.
Mas o sexo não é natural, é aí que tá, entendeu?
Sexo é natural, eu já falei a história dos cachorrinhos e tudo mais. Só que em seguida, quando vem o ser humano e quando cria essa ideia do pecado original, o sexo deixa de ser natural e passa a ser um tabu, passa a ser um problema pro mundo.
Eu tô embasbacado aqui. Tô tentando interpretar tudo ao mesmo tempo, porque eu acho que essa é uma das coisas do filme. Eu acho que
vamos
nem
por
tudo
partes. Vamos,
vai se encaixar,
vamos por partes, então.
Entendeu? Eu acho que nem tudo vai se encaixar 100% nela ser a natureza, ou nela ser a musa, ou nela ser a mãe, entendeu? Eu acho que em certos momentos você vai interpretar de uma forma, e isso não vai se encaixar na mensagem oficial,
claro,
né, na mensagem original.
Inclusive, eu vi pessoas revoltadíssimas, por exemplo, com a cena em que a personagem da Jennifer Lawrence é agredida,
é
sabe?
Espancada.
Ela é agredida.
Exatamente.
Forte. A cena é poderosa. É assim, é chocante.
Bem-vindo,
né,
ao planeta Terra.
Porque, assim, é exatamente exatamente isso que eu tava querendo dizer com nem tudo vai encaixar na Mãe Natureza, assim. Porque nesse momento, desde que o bebê morre, na verdade, é um momento em que a sala de cinema prende um pouco a respiração e pensa, eu não sei mais o que esperar desse filme. E quando ela começa a se revoltar e apanhar das pessoas, e é extremamente inquietante pra mim, principalmente... ver uma cena como essa, gráfica do jeito que ela é, e eu entendo completamente as pessoas que se sentem revoltadas assistindo isso, mas quando eu assisti essa cena, eu entendi várias coisas do que é ser mulher no mundo, assim. E pra mim, tudo que eu entendo do mundo como mulher tá nesse filme, tudo. Porque no começo a Jennifer é tudo que se espera da gente, sabe? Ela é a pessoa que cuida, ela é a mãe, ela é a musa, ela é a angelical, ela é a deusa, ela é a que dá, ela doa tudo, inspiração.
A falsa profeta Christian Wiig chega assim, olha a inspiração.
Sim, ela é tudo, ela dá tudo que ela tem nessa relação com Javier Bardem. E aí, quando a gente, mulher, resolve se impor, todas as reações do mundo estão no filme também, sabe? Primeiro eles não levam ela a sério, eles desrespeitam ela, eles abusam dela.
Não escutam
e aí
ela.
Eles começam a... Eles agridem, sabe? E eu tenho que ver essa agressão, porque é isso que acontece, sabe? Ou você é perfeita do jeito que eu quero, a sociedade, ou você é a vaca gorda, você é a vulgar.
Os xingamentos, Mila, que são proferidos, são pra ofender mesmo, assim, a vadia.
Sim.
Cara,
um pouco depois era a deusa, sabe?
A deusa,
e só
a inspiração
porque ela resolve
e tudo, né?
Gritar e aí
a mãe
ficar,
do filho,
vamos matar ela. A cena é forte, ela é chocante e, sabe, eu entendo que as pessoas se sintam mal, mas é pra realmente você se sentir mal. É isso que acontece com a gente, sabe? E eu senti que não podia ser diferente quando eu assisti. Eu olhei e achei que era pesado e eu pensei, cara, mas esse é o mundo. É esse o mundo que eu vivo, sabe? Eu quero que todo mundo entenda como é ser mulher no mundo. E é isso que é ser mulher no mundo, entendeu? A essa altura, não expor a podridão da nossa sociedade seria hipócrita. Tem que mostrar como o ser humano é podre. É isso que ele faz com a mulher na sociedade.
Eu acho muito bonito um filme, Mila, quando ele chega e vem com mensagens, diz assim, gente, vamos se comportar dessa forma e tudo mais. E meio que camufla os problemas, sabe? O Aronofsky, ele fez ao contrário, sabe? Ele mostrou, cara, é isso que tá acontecendo. Ó. Tá aqui. Se já não estava claro, sei lá, você vê nos noticiários, sabe, de pessoa, gente matando gente por causa de religião, por causa de fanatismo, de futebol, gente. Pessoas se matando porque um tá usando uma camiseta de
da
um time,
Bíblia.
Sabe? Um marido matando uma esposa e um filho por causa de ciúme,
ser
de mensagem
é muito
de WhatsApp.
Comédia, ser humano.
Sabe?
Quando as pessoas se unem pra matar uma travesti espancada, sabe?
Exato.
Porque não é ser humano. Então, tipo, pra mim não seria justo com a figura da mulher se essa cena não fosse chocante. É isso que eu quero tentar dizer, assim, porque pra mim a Jennifer nesse momento ela não é a natureza, entendeu? É isso que eu tô tentando dizer. Tipo, nesse momento não é a mãe natureza. Pra mim ela é todas nós.
Eu acho que funciona dos dois jeitos, porque
Não, sim, eu tô dizendo assim, o que rolou pra mim, entendeu? Tipo, nessa hora, ok, isso pra mim sou eu, é isso.
Porque eu acho que assim, na metáfora principal funciona, porque é assim que a gente tá tratando a natureza hoje, entendeu? É assim,
sim,
a gente tá espancando,
sim,
a gente tá batendo e não tá nem perguntando quem é, a gente só quer destruir, destruir, destruir. E por conta dos nossos motivos pessoais, sabe-se lá Deus, cada um tem os seus. E nessa segunda metáfora, que eu acho que é a mais forte, que é a
Deus,
do feminismo...
Sabe-se lá natureza.
Não sabe-se lá Deus, na verdade, né?
Sabe-se lá o sagrado feminino.
E eu acho que nessa segunda metáfora mais forte do filme, que é sobre o feminismo, ou machismo, na verdade, funciona perfeitamente também, cara. Porque tem que ser gráfico, tem que mostrar...
Lembrando que não é antagonista, tá? Feminismo não é o contrário de machismo, apesar de estarem na mesma frase ali.
O filme tinha que ser gráfico, mostrando a violência contra a mulher, porque é assim que a vida é, realmente. É assim que as mulheres são tratadas no mundo, e a gente também não vê. Então, ela é claro... por isso que ela é a mãe natureza, né? Isso é muito claro, que ela é a figura da mulher. E que, na verdade, ela é inspiração para tudo que foi criado e tudo mais, né? O Aronofsky entende isso perfeitamente e coloca isso muito claro no filme. Em uma hora e meia de conversa, a gente já destacou, assim, diversos assuntos diferentes. E esse da mulher é muito impactante, assim.
Tem
que ser o mais discutido até, inclusive.
Dentro desse lance aí, principalmente desse ponto, sabe o que é que veio na minha cabeça no exato momento que isso aconteceu? Obviamente... Na cabeça da Mila tem que vir de um jeito, porque ela é mulher, então É a pele dela que tá a preço. Na nossa, vem de outra maneira. A maneira que tava vindo é como as pessoas julgam as mulheres nos fins dos relacionamentos dos famosos.
Isso aí.
Porque, se, pode perceber, cara, não vamos ser hipócritas aqui, não. Não vamos. Todo mundo que tá ouvindo isso aqui, tranquilo, todo mundo é nojento. Essa é a grande verdade, é isso que o filme mostra. Assim que termina o relacionamento, a galera vai primeiro em quem? Vai primeiro na mulher. Ah, como é que você deixa um cara desse? Um cara bonito desse? Um cara não sei o que desse? Aqueles, vamos pegar caso recente, Fátima Bernardes e William Bonner. Todo mundo foi na pop da Fátima Bernardes, aqui não sei o que, TV Globinho, não sei o que.
Temos um exemplo aqui no Rapadura. A gente tem um exemplo aqui no Rapadura. O Dracon já era escritor, e quando a Carol começou a namorar com o Dracon, a Carol também é escritora, a Carolina Munhoz, o Rafael Dracon, né, escritor também, as pessoas começaram, alguns fãs do Dracon começaram a xingar a Carol. Tá se aproveitando, sabe? Cara,
como se ela precisasse, sinceramente, né? Cara, olha aqui que negócio, como o filme é legal. Estamos na terceira camada da mesma cena, né?
Sim.
Exato.
Na terceira camada, nenhuma está errada, todas estão certas.
Sim. Não, e sem falar que tem toda a referência religiosa também, porque tem algumas religiões em que a mulher que vai de encontro à crença popular, ela também é apedrejada, né? Tem todo esse simbolismo ali, sabe? Então, é uma cena forte.
Sem falar que a própria Jennifer Lawrence sofreu com os padrões de beleza de Hollywood, que as pessoas chamavam ela de gorda, sabe? E ela tendo o mesmo corpo que ela tem agora. Tipo, ela era a gorda, a atriz gorda que está fazendo sucesso, assim. E é muito louco isso, porque ela nunca foi gorda. Obviamente, vocês podem ver em todos os filmes que ela participou, as pessoas já diziam que ela era fora do padrão. Então, assim que você bota o pezinho fora do padrão, você é automaticamente apedrejada. Você vai ser agredida de todas as formas. E como você estava sendo tratada antes, que você era a deusa, você era a maravilhosa, você é lixo. Foi o que aconteceu com ela. Enquanto ela estava quietinha, show, melhor pessoa. Onde está o anjo? Onde está a musa inspiradora? É. Quando ela resolveu botar as asinhas de fora...
Posso te dar uma outra camada nessa mesma cena?
Vim pra isso.
Agora eu pensei nisso agora. Nesse momento... ela deixa de acreditar, então ela não tá acreditando na religião, certo? Ela não tá acreditando no cristianismo. Você pode colocar também que o Aronofsky é ateu, e você imagina o quanto ele deve escutar e receber mensagens. Banhar, porque assim, quando você se declara ateu, você vai receber mensagem, olha, é porque Deus ainda não te encontrou, é porque seu coração, se acontece alguma coisa ruim, tá vendo? Olha lá, é ateu e tal.
É.
Então você pode colocar também que nesse momento ela deixa de acreditar. E aí ela apanha de todos os lados. Então, ela também pode ser um minuto, sei lá, um momento. Porque, inclusive, quando termina a cena e ela abraça, Deus tira ela de lá, né? O Bardem, na verdade, tira ela de lá. Ela já não acredita mais nele, né? Ela fala, você destruiu tudo. Você me traiu, você traiu tudo. Então, ela deixa de acreditar. E no momento que ela deixa de acreditar, ela apanha. Então, ela também tem uma camada aí. Também pode ser uma brincadeira dele de colocar... O ateu, assim, olha só,
eu acho.
Quando você fala que não acredita, você toma porrada, entendeu? Ou se você acredita em outra coisa, você toma porrada.
Inclusive, eu vejo essa cena e eu disse assim, cara, pode ser cada um desses itens ou tudo isso ao mesmo tempo. Sabe? Porque é uma cena
já
poderosa.
É tudo isso. Só o fato da gente ter falado aqui já virou tudo isso.
Exato.
Só traduzir pro inglês e colocar no Rotten Tomatoes, pronto.
E eu fico pensando, cara, que esse filme ele tem esse poder e existem alguns enigmas, né? Um deles é o líquido amarelo, que quando... Deixa eu só fazer uma pontuação aqui. Quando assisti pela primeira vez, eu sentia, quando a Jennifer Lawrence tá lá, começava a passar mal, na minha cabeça, era assim, nossa, ela tá... Será que tá despertando nela a maternidade? Porque eu tava... Eu vi, a minha cabeça não tinha nada religioso. Eu imaginava apenas mãe, né? Que ainda não era mãe e que é insultada pela Michelle Pfeiffer. Diz assim, vocês não têm filho, você não sabe o que é, sabe? Assim, e eu vendo assim, cara, toda vez que ela dá... A maternidade aflorando, mas ela tomava um remédio pra dar uma controlada. E esse remédio seria um anticoncepcional, sei lá, pra não engravidar, uma coisa do tipo. Eu pensava nisso. Quando eu assisti a segunda vez, eu tive a iluminação. Que eu não vou dizer agora. Eu quero que vocês digam o que vocês acham.
Oxi, eu tô aqui esperando, não, bicho.
Deixa eu falar primeiro a Doronovski. Posso falar, Doronovski?
Pode falar.
Perguntaram isso pra ele e ele falou que esse segredo ele vai levar pro túmulo. Que isso é a única coisa que ele não vai falar. o que é o líquido. Então, esse a gente pode especular aqui à vontade, não tem certo, não tem errado. Não que nas outras não tivesse, que tivessem, sim, também, mas nesse daqui ele fala esse segredo. Ele falou até pro repórter, você podia me perguntar qualquer coisa que eu te respondia, menos isso.
Não, ele fez uma referência numa das entrevistas, acho que até pro próprio Jovem Nerd, ele falou assim, ó, eu não vou falar, mas você pode pesquisar, sei lá, na literatura vitoriana, sabe? Aí as pessoas começaram pra procurar e encontraram um conto chamado The Yellow Wallpaper, né? Papel de parede amarelo, que fala de uma mulher que fica presa numa casa, do marido, isso aqui, tarará. Tem uma semelhança ali, sabe? E ela parece que toma algumas medicações e tem uma relação grande com depressão, sabe? Tanto que o PH até tá falando de cores, né, PH? Que a cor usada para o combate à depressão é amarelo, né?
É amarelo.
É.
Assim como o azul, o rosa é pro câncer.
Azul é do autismo.
Isso.
E o rosa é pro câncer feminino.
Mas a minha interpretação, após a segunda assistida, e pensando, e discutindo, e pesquisando, e ficando maluco, e sabe, dando uma de Dario Nosso, interpretando as coisas, e fazendo metáfora e tudo mais, a metalinguagem e a coisa e tal, tararéu, eu cheguei num ponto que pra mim bastou, tá? Pra mim me satisfez. Pode não satisfazer vocês ou quem tá ouvindo, mas pra mim bastou.
Vai, fala, cão!
Esse líquido representa a fotossíntese, porque a fotossíntese é gerada pela água e pelo sol. O sol é amarelo, né? E aí, quando o que a fotossíntese faz? Ela gera energia para a planta sobreviver. Então, quando a planta está malzinha, a fotossíntese é gerada e aí essa energia é gerada e ela toma e ela continua bem. Então, na metáfora do filme, ela viu toda vez que ela percebia que estava tendo uma invasão ou estava prestes a ter uma invasão, ela começava a passar mal, ou seja, estava enfraquecendo. E aí ela tomava aquela água com aquele líquido, com aquele pó amarelo, lá que seja, aquele líquido amarelo, e aí ela ficava melhor, porque aconteceu. Já que ela era mãe natureza, tem mais a ver com fotossíntese do que com outra coisa, sabe? Com planta e etc.
Gosto, então, não.
Pra mim, me satisfez isso.
Esperava mais, Juras.
Diz aí, bichão, é o spin-off do Popeye.
Não, eu tô dizendo que esperava mais porque eu ainda não tenho a resposta. A única coisa que eu não gosto desse ponto,
cientificamente,
Juras,
faz sentido, pelo amor de Deus, mano.
Eu não gosto desse ponto porque você minimiza a natureza, como se fosse só planta, entendeu? Mas não é, a natureza é mais.
Não.
É, mas bicho faz parte da natureza e ele não tem negócio de fotossíntese. Assim.
Ela tá cercada por plantas, aquele lugarzinho ali, no meio do nada, só tem aquela casa e ela tá cercada por plantas. Não tem outro bicho. Tem nem cachorro, tem nada. Só ser humano e planta ao redor.
É que esse negócio da depressão realmente é realmente muito impactante, assim. É que é difícil, né, depois disso. Mas eu imaginava que é o seguinte, ainda mais assistindo o filme pela segunda vez, que aquilo é um elixir da vida mesmo. Alguma coisa que mantém o coração dela batendo, que mantém o amor que ela sente por Deus. Então, toda vez que ela sente um abalo nesse amor...
Até agora corrobora com fotossíntese.
Sim, e toda vez que ela sente um abalo nesse amor, ela precisa tomar o remédio pra poder se restabelecer e ficar numa boa. Só que, no momento em que ela fica grávida, ela joga fora.
Ela não precisa mais porque ela já tem o amor ali.
Exatamente, por isso que ela não precisa... Ela já tem uma ferramenta pra restabelecer esse amor dentro dela, né? Pra fazer com que ele continue vivo. Ela tem um filho, ela tem uma criança. E a partir do momento que a criança morre e ela já não tem mais o remédio, ela explode.
Mas quando é que a planta, o processo da fotossíntese para após a planta
quando
dar fruto?
Quando ela tá cheia de fruto. Quando ela tá muito fruto, ela para com o lance das fotossíntese aí.
Hein, Rogério?
Não, dá uma pausazinha ali, né?
Segura o tchan, Rogério.
Aí esse eu não sabia, não. Mas é interessante.
Não é que ela para, peraí. Não é que ela para. Porque,
não, não
eita
para.
Porra,
não,
agora
não
para, os botões...
Mas é interrompido... O processo da fotossíntese.
O YouTube tá cheio de cientista agora, aí tem que ter cuidado com isso. Eu não tô criticando vocês, não. Parabéns pela ciência. Senão a gente pode dar uma afirmação aqui que talvez não seja tão assim. Porque aí vem um cara e diz assim, na verdade não.
Mas, PH, na minha cabeça, essa é a verdade.
Pô, mas aí a galera interpreta a Bíblia desse jeito e olha o que é que acontece.
Só te dar um detalhe de uma coisa que eu percebi hoje. De repente te ajuda na sua. O potinho que ela toma o remédio e o potinho do pozinho que ela mistura com a massa pra fazer a parede ficar mais verde ou menos verde...
Eu ia
não,
falar
é igual,
isso, bicho.
É o mesmo potinho, é o mesmo tipo de potinho. Não são vidro, o vidro de remédio, o vidro. Então é algum elemento da natureza. É algum elemento que faz com que a natureza. Porque é exatamente o mesmo potinho. Eu percebi isso hoje. E eu falei, olha, é o mesmo potinho. Ela tem uma caixa desses potinhos que ela mistura o verde lá pra deixar mais verde. Ah, esse. E aliás, é uma coisa bem legal, o jeito que ele faz, né? O líquido, o Aronofsky, que ele adora trabalhar com química nos efeitos especiais.
Eu gosto
dele.
Da zoadinha.
Ele fazia isso.
Sim,
no...
era isso que eu ia falar.
Ele fazia isso lá no Hacking, lá no começo. Depois no Fonte da Vida, ele ia fazer um filme com a Warner, com o Brad Pitt, ia explodir de dinheiro. E aí a Warner pegou e tirou todo o dinheiro. Ele teve que fazer os efeitos especiais todos na mão. Tudo com coisa
tudo químico,
química. E aí
química.
Agora ele voltou
todo
nisso.
Todo universo,
né?
É reação química.
Aí ele no Noé viajou no computador, sabe-se lá Deus por quê. E aí aqui ele voltou com a química de novo, cara. Eu acho isso fantástico. É, o jeito que
e me lembrou
que
muito
o
Fonte
forma,
da Vida,
né?
Cor. Exato, exato.
Isso tem muito... Ali, eu acho que aquilo brinca um pouco com Fonte da Vida também. Eu acho que esse pozinho tem a ver, pode ter a ver com o tronco da árvore da vida, sabe? Que tem
é porque depois veio a vida, né? Depois veio a vida. Depois que ela para de tomar o treco, aí vem a vida, vem o poema e tal.
Eu acho, eu sinceramente acho que os dois filmes dialogam muito, de muitas maneiras, assim. Eu não vejo muitas pessoas fazendo esse paralelo, talvez porque o Fonte da Vida seja o menos assistido. É uma
muito
possibilidade.
Difícil.
Mas pra mim existe muita conversa entre os filmes, assim.
Eu comecei não gostando de Jurandir, mas é Fotossíntese.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Posso levantar um outro?
Falar.
O telefone e a emergência. Que eles nunca ninguém consegue chamar a emergência. Não sei se vocês já repararam. E eu não consigo achar um paralelo pra isso. O que seria a emergência que Deus precisa chamar? Que a natureza precisa chamar? Qual é... Que força seria essa? Entendeu? O que poderia ajudar a natureza, mas ela nunca consegue pedir essa ajuda? Vocês conseguem decifrar essa? Essa é difícil.
Isso é uma boa pra pensar, porque eu entendia mais dentro do filme, né? Como uma... Não como uma alegoria, mas como fazendo sentido, né? Ele disse assim, gente, vocês estão destruindo tudo. Vou ligar pra alguém aqui pra tirar vocês daqui. Ela tá ligando pra quem? Quem que vai tirar essas pessoas?
Isso acontece muitas vezes no filme. Na segunda vez também reparei, assim. E muitas outras. Os seres humanos estão ligando, pegando o telefone.
Sabe o que é que dá a impressão, Rogério? Dá a impressão, sabe de quê? De solidão. Nós estamos sozinhos aqui e a gente tem que se virar por nós, sabe? Se a gente não
Caraca,
se resolver entre
bad,
a gente.
Bicho.
Se a gente não se resolver entre a gente.
É isso aí. É, a minha visão é essa mesmo. É que, por exemplo, tem uma hora que ela vai chamar. Ela vai chamar socorro, né? Ela vai 911 e nunca chega e tal. É porque. Ela é o fim, né? Natureza é o fim, não é o começo. Então, nada pode ajudar a natureza. Nada, absolutamente nada. A não ser quem já tá dentro ali fazendo a zorra toda. Então, nada que venha de fora consegue, porque ela já é o tudo. Pelo menos para o que a gente conhece, né?
É, tanto que as pessoas saem de lá quando tem um dilúvio, que, ou seja, acontece dentro dela lá, sabe, o dilúvio, e as pessoas saem.
Não, e a única ajuda que ela tem dentro do filme são as próprias pessoas, é a SWAT lá que entra e tenta ajudar ela e tal.
Exato.
Mas acaba não dando certo também.
Eu entendo como uma esperança de que algo vai te ajudar. Você entende? Você entende isso? Que às vezes você faz as coisas...
Sim, não, eu entendo.
Ah, mas eu tenho uma saída. Eu tenho uma saída ali, mas não tem. Não tem, porque nunca ninguém consegue ligar pra ninguém no
filme. O filme não é esperançoso. O filme.
Inclusive tem uma hora que arrancam o telefone da parede.
É, pra mostrar que não tem jeito, né? Não vai vir ninguém.
Exato.
Sabe? Não vai vir ninguém ajudar. Eu acho até que é uma prova de dizer assim, o pessoal tá esperando o Messias voltar, né, aí. Não existem as religiões que o pessoal tá esperando o retorno e tudo mais. Eu acho que ele dizendo assim, gente, não vai voltar, tá? Ele não tem chamado aí. Vamos resolver entre nós?
Exato, exatamente.
Sabe? É, eu não acho exatamente que o filme não é esperançoso. Eu acho que ele faz tudo isso pra alertar exatamente isso que você falou. Tipo, vocês estão vendo que ninguém vai vir. Vocês estão vendo que a gente que tem que resolver. Então, que tal a gente resolver antes que ele reboote tudo e venha um cometa e, antes que dê muito,
Mila,
muito ruim.
Nós somos peças de tabuleiro de xadrez. A gente tá jogando...
Não, eu não sou o Darren. Eu sou pessimista.
E a gente tá caindo.
Eu vejo e, tipo, vai dar ruim.
As pecinhas estão caindo. E aí, quando todas as peças caem, o que acontece? As peças são colocadas de volta e recomeça o novo jogo. É mais ou menos o que acontece no final ali, sabe? É o Javier Bardem é o arquiteto do Matrix, sabe? Ele rebootou a Matrix e vamos começar de novo. Vamos tentar de novo? Vai que, né?
Legal a cara dele. Ele faz uma cara de saco cheio quando ela bota fogo. Tipo, de novo. Mais ou menos que nem o Super-Homem. Olha aí, Batman vs... Esses filmes conversam, cara. Batman vs Superman, quando explode, que o Super-Homem faz aquela cara de... Puta merda, não acredito que vocês fizeram
humanos.
Isso.
Humanos. fazendo humanistas.
O Bardem faz a mesma coisa. E você também pode imaginar que aquele óleo que ela derruba é o petróleo, e o fogo não é uma explosão catastrófica, e sim o efeito estufa, matando a gente, queimando a gente. Em algum momento ali o sol penetra a camada de ozônio e acabou, já era todo mundo. Então, eu acho que até nos detalhes, é isso que é legal, isso é uma coisa muito bacana de discutir no filme, são esses detalhezinhos, né? Porque se você procurar, você encontra significado pra tudo. Na nossa cabeça existe significado pra tudo. Nem sei se ele pensou realmente nessas coisas, mas se você ficar pensando,
essa é que é a beleza.
Acha.
Essa é que é a beleza. Tipo, ele pode ter colocado só porque sim. E a gente tá aqui, tipo, não, mas com certeza é o óleo. Não, mas o sol, a fotossíntese, tá ligado?
Eu não vou descartar a genialidade do Aronofsky. Pra mim, ele tem uma cabeça diferenciada no cinema. E ele, como artista, eu acho que ele pensa assim, Rogério. Ele pensa nessas coisas. Essa, a Bíblia, e o jeito que ele conta, né, ele pega a Bíblia e conta a história dele. Mas a alegoria da humanidade, histórias foram contadas na humanidade em cima, com base nos princípios que tem na Bíblia, sabe, na história da gente mesmo, sabe? Então, a gente ter várias interpretações de uma mesma coisa faz muito sentido.
Não, claro, eu quis dizer assim, a gente sabe a mensagem que ele quis passar, mas muitas vezes a intenção de algumas referências que ele tem, a gente pode não pegar,
claro.
e ter a nossa própria interpretação e fazer total sentido. Aquele fala do... Ele fala até em entrevista, não sei se o Rogério viu e tal, eu vi no YouTube, né? Não sei se ele viu ao vivo, mas ele fala do caso do John Lennon que ele colocou no roteiro por causa desse documentário que ele viu, e a gente entendeu, tipo, putz, isso é a Bíblia, mano, porque quando você lê, você entende o que quiser, e aí você usa pra justificar seus próprios atos, não sei o que, e ele, pô, é engraçado, mas eu botei pensando nisso aqui.
É a maior derrota do mundo. A maior derrota do mundo desse da divulgação desse filme é o Aronofsky ter que ficar explicando o filme. Pra mim, é a pior coisa de tudo, sabe? Porque ele percebe que as pessoas não estão compreendendo, sabe? E ele ter que falar em entrevista, pra mim, isso...
Mas aí não é culpa dele, assim. Não, com todo respeito às pessoas, é culpa das pessoas, porque... Eu já vi gente dizendo, para um filme ser completo, tudo tem que estar no filme, e você não precisa de nada além do filme. E realmente, mas assim, o que você precisa além do filme? Porque todos os elementos estão no filme, todos os elementos estão aí no Mãe, no Mother. Tá tudo aí. Realmente tem uma coisa que se precisa para além do filme, é cérebro.
PH, os meninos de hoje em dia, de 15 anos, nem lê mais Bíblia, nem o pessoal nem reza mais, PH. O pessoal tá cada vez ficando mais distante da religião, mano.
Mas eu acho que é uma história muito presente. Eu também nunca li a Bíblia, cara, mas é uma história tão presente. A gente escuta tantas e tantas vezes na vida que é difícil você... Por exemplo, a história do Caim e Abel mesmo, voltando, é muito clássica.
Não, eu acho o seguinte, eu acho que você não precisa ter muita bagagem, nem conhecer o cinema do Aronofsky, nem ter, tipo, o melhor intelecto do mundo pra entender a mensagem desse filme. Eu sinceramente acho que ele é simples no que ele tá tentando dizer. Olha, tem essa
tá tudo
pessoa
lá,
aqui...
Tá tudo lá, tá tudo lá.
Eu acho bem óbvio, realmente, assim, talvez você não goste, isso aí já é completamente diferente. Mas se você tiver uma bagagem maior, com certeza você vai pescar mais coisas, porque se até o momento você não tinha entendido que o Javier Bardem é Deus, tal hora ele fala pra ela que é pra ela assim, eu sou o que eu sou. E Deus fala isso pra Maomé na Bíblia, no Êxodo, e tipo, pegar isso é uma coisa. Pra pegar isso você tem que ter bagagem. Mas pra entender que ele é um ser todo poderoso, você não precisa ter lido a Bíblia. Eu acho que, tipo, dá pra entender alguma coisa sim, mas enfim, não é que, tipo, você tem que ser um gênio pra entender o filme. Eu acho que um dos pontos positivos dele é justamente isso. Ele tem esse lado óbvio pra todo mundo pegar, gostando ou não. Ficando
eu concordo,
mas
veja, 90% do que a gente falou foi do filme em si. O que a gente falou a mais é pra extrapolar o filme. Mas a gente não precisava ter citado nada pra gente falar sobre o filme. É como você pegar, minimizando um pouco o caso, você precisar assistir Shane, né? Os Brutos Também Amam, pra você entender o Logan. Não, tá tudo lá no Logan. Sim. É uma referência, assim como esse filme faz, uma referência à Bíblia. Se você quiser entender o filme como um todo, ele tá lá, tá tudo lá, ele fala, eu sou o que eu sou. Cara, o que é, vamos lá, charadinha, FM 93, o que é, Pô, só tem uma coisa que é o que de fato é, meu. Entendeu? Então não precisa...
E esse é o momento em que ele se revela pra Momo. Então, se tinha um momento em que ele não tinha se revelado no filme, esse é o momento em que ele se revela pra você. E ele fala o que é o filme. Ele fala, eu sou o que eu sou e você era a casa.
Sim, e ele
pronto,
fala...
se você não entendeu isso, amigo, é difícil.
Exato,
também.
Exato, e ele fala, e eu preciso criar... Isso é o que eu faço. Uhum. E pô, quem é o criador, meu Deus do céu? A pessoa só não entende
isso
o filme.
Isso é foda. Boa, Rogério. Boa. Tá lá, tá tudo aí.
Tá tudo aí, velho. Você só não entende o filme se você não quiser realmente pensar. Se você quiser que tudo esteja na tela, realmente aquela história que tá na tela não faz sentido. Acho que esse é um problema que a gente poderia discutir, talvez. Olha, existe um problema que é o seguinte. Ele quer contar uma história baseada totalmente em analogias e metáforas, mas a história principal não funciona sozinha. Ela não funciona. Se você não pensar nessas metáforas, a história por si só não funciona porque é como se fosse um pesadelo.
O significante, né?
Tudo acontece daquele jeito, não faz sentido nenhum. E aí, essa pessoa que foi assim, assistindo, mexendo no celular, sabe? Trocando uma ideia com um amigo. Olha esse filme que eu tô vendo aqui. Olha os peitinhos da Jennifer. Olha assim, esquece. Esse cara realmente não vai entender, não vai gostar e tudo mais.
Não, mas se perde na violência também ali, né? No grafismo. Isso assim, nossa, que é isso? Sim. Que é isso?
Nossa,
que
é isso, um que bebê isso morto? Ah. Cara, isso é uma alegoria, exato, entendeu? Então, se a pessoa for no cinema com essa cabeça, melhor nem ir. Porque realmente não vai gostar. Não é o tipo de filme que as pessoas vão gostar. Mas se você deixar um pouquinho aberta só a sua mente, enquanto você tá assistindo, e pensar que aquilo tudo, na verdade, quer dizer uma outra coisa muito maior do que aquilo que a gente tá presenciando, a experiência, pro bem ou pro mal, vai ser fantástica. Entendeu? Porque você vai ter muito assunto pois pra discutir, cara, com seus amigos e com seus inimigos e tudo mais.
Eu não acho triste, eu não acho errado, assim, as pessoas saírem do filme e não entenderem. Não é errado. Não entendam errado. Simplesmente não é errado. Agora, sair do filme, não entender e achá-lo ruim porque não entendeu, eu acho você não querer entender algo ou você achar algo feio porque não entende aquilo dali. Muita gente tem medo da homossexualidade, enfim, porque não entende a parada.
A homofobia porque... é não entender
o trego, é achar que pronto, agora você vai também ter que beijar homem ou mulher beijar mulher. Aí a pessoa não entende.
A aversão vem do medo de não entender, na verdade.
Exatamente isso. Exatamente, pronto, é isso. E daí as pessoas criam isso com os filmes que são difíceis e não levam pra uma mesa de bar. E aí o filme se transforma. E aí fica se escondendo em carapuças e tornando essas carapuças cada vez mais fortes só pra corroborar o seu ponto. Então, existem filmes, existe um filme que eu não gosto, agora o pessoal vai ficar chateado, mas eu jamais posso dizer que ele é ruim. E eu demorei a entender esse filme. E eu passei muito tempo não gostando, que é o Clube da Luta. Eu passei muito tempo não entendendo o filme e eu fui alimentando, isso é um PHzinho novinho, né? E eu fui alimentando o não gostar desse filme porque eu não queria discutir, porque eu achava o filme feio, porque me fazia mal. E quando as moedas caem no canto certo, aí o filme aflora na minha cabeça. E aí eu posso continuar dizendo que eu não gosto do filme, mas agora eu entendo. E inclusive eu começo a entender por que eu também não gosto.
E por que as pessoas gostam.
E por que as pessoas gostam, que é o mais legal. Então, o grande lance que utilizam... O grande motivo que utiliza esse lance de o filme tem que estar completo para que ele seja bom é escapismo. É escapismo. É a mesma coisa, cara, e você pode minimizar para filmes simples. É quem lê o quadrinho vai gostar de Guerra Civil? Não! Tá tudo lá também.
Não.
Dentro daquele aspecto, dentro daquele espectro, melhor dizendo, tá tudo lá. Discutir sobre o filme, transformar o filme em algo maior, criar significados para o filme, maximizar o filme, não é porque tudo isso estava lá, isso só pode acontecer porque todos os elementos para esse filme se tornar grande estavam lá, como é Clube da Luta, como são vários outros filmes e como é o Mada.
Eu penso muito aqui, PH, o Rogério falou ali do problema da história principal, né, tirando a alegoria, com o que que sobra assim, sabe, porque realmente é uma confusão, sabe? Você pode até montar um roteiro na sua própria cabeça e eu acho que isso é um mérito também de um cinema, sei lá, de autor, experimental, sabe, assim, dele, cara, vou deixar pro público montar a história. Eu acho isso diferente, pouco feito. Mas, por exemplo, a gente tem outros filmes que tem alegorias e metáforas gigantescas, mas ao mesmo tempo que ele consegue contar a sua história e as pessoas não saírem dessa camada. Vou dar um exemplo. ET, o extraterrestre, do Spielberg, né? Filmaço, né? Aquele filme de 82, as criancinhas, uhum. ET e tudo mais. E aí as pessoas não... Assim, se você pensar um pouquinho, você vê que a história de Jesus Cristo tá ali, no filme ET. Por quê? Ó, pensa aí comigo. O ET vem do céu. Ele vem de fora da Terra, né? O ET, ele tem amigos humanos, né? Jesus tinha os seus discípulos, né? A mãe do Elliot se chama Maria, né? Então tem a referência. Ou o ET cura as pessoas quando toca nela, sabe? O ET faz milagre também, sabe? Faz bicicletas voar, sabe? O ET tem um coração sagrado. O ET dá a vida dele pra salvar do Elliot, né? E segundo a crença do cristianismo e tudo mais, Cristo deu sua vida para salvar a humanidade, né? O ET, ele é perseguido pelas autoridades. Mesma coisa aconteceu com Cristo. ET morre nas mãos dessa autoridade. O ET ressuscita, sabe? E ele consegue ainda escapar e tudo mais. O ET diz pros que ficam lá, né? Que ele vai estar sempre com eles, na mente e no espírito. Uhum. E ET volta pros céus, junto dos seus pais.
Juras, tudo isso vem da máxima de que todas as histórias já foram contadas.
Isso aí.
O que diferencia é como você vai contar essa história, sabe? É isso que
é
torna
um monomito, né? Como
é isso
se
que
fala,
faz,
né?
Você... Exatamente, exatamente. É isso que faz você entrar pra história, não é a história que você tá contando. É como você conta ela.
Monomito que às vezes é chamada de a jornada do herói, né? Onde todas as histórias... são as mesmas, né? Inclusive as religiões são
a jornada
parecidas,
do herói,
né?
É fruto do monomito. O monomito isso. Transcende a jornada do herói, né? A folha principal, né, é o monomito, e dentro do monomito tem várias interpretações, e uma delas é a jornada do herói, que é o método para se chegar ao monomito.
A história do ET, por mais que se vê que a analogia é perfeita, né? Não tem... praticamente até os detalhes estão todos lá. Mas, como se você não levar isso em conta... O filme funciona 100% perfeitamente.
Sim, né?
É aí que tem muita gente que reclama, o Izzy Nobre, por exemplo, reclamou disso, de que o filme na metáfora funciona e sem a metáfora não funciona. E aí eu tenho que concordar com ele. Porque eu realmente acho que ele, fora da metáfora, se você não levar em conta a metáfora, você realmente vai ficar muito perdido, não vai entender nada, porque não é pra você entender. Porque ele te dá todas as ferramentas pra você entender a metáfora.
O Darhanovski, ele colocou pro público, assim, gente, se vocês conseguirem interpretar bem, talvez vocês consigam captar a mensagem. E aí mora um dos maiores problemas da humanidade, que a turma não consegue interpretar porra nenhuma.
Exato. Interpretação de texto.
Ninguém! As pessoas, elas não entendem nada. Eu não podia sair desse cast sem dizer o meu bordão, que é esse. As pessoas, elas nunca entendem nada. Elas assistem Procurando Nemo, que é um filme... que diz claramente qual é a sua mensagem, aí no final elas falam, vou comprar um peixe palhaço pro meu aquário.
Exato.
Essas são as pessoas, elas não entendem nada. Esse Perfeito. Que é o problema.
Enfim, vamos aqui pra as notas. Notas de 0 a 10.
Obrigada. Melhor coisa que já disseram pra mim.
Tá esquecendo o filme. Mãe de Darhanovski. Quem começa? Mila, nossa convidada, por favor, nota de 0 a 10.
Caraca, não sei se tem dúvidas ainda. 10 de 10, sem dúvidas, sem dúvidas. Fazia muito tempo que eu não saía do filme com essa sensação boa de que eu vou ficar com ele por muito, muito tempo, assim, pensando nele e voltando pra ele e assistindo o filme de novo. A última vez que eu tinha gostado tanto de um filme do Aronofsky tinha sido com A Fonte da Vida, que é meu filme favorito da vida. Então, não tenho nem dúvidas, assim, eu já fui, até meio injusto, porque eu já fui meio que gostando do filme, sabe, já era uma promessa, assim, que seria um filmão pra mim, e ele trata, e não é só porque é dele, assim, ele também trata dessa temática que me interessa muito, e de uma forma que me interessa muito, assim, ele não passa a mão na nossa cabeça, eu não acho que a gente mereça passar, ter a cabeça com a mão passada, entendeu?
Entendi.
Eu acho que a gente tem que ser tratado desse jeito que a gente foi tratado nesse filme. Nós somos os vilões e a gente tem que abrir o olho, sabe? Cara, é sensacional, assim. 10. Mais uma vez, ele mexe comigo de todas as formas. 10 de 10.
Excelente. Vou dar minha nota aqui também para este filmaço. Da Renovs, que é sempre um prazer assistir um filme do diretor. Que eu sei que ele vai me fazer questionar, pensar. Inclusive o Noé, muito criticado, Noé. Eu consegui pensar em muitas coisas. Consegui reimaginar coisas, alguns dogmas, algumas crenças que eu tinha. E ele me fez pensar, sabe? Eu acho que o Darren Novos é um cara que ele faz a gente refletir sobre as coisas. A gente assiste o Cisne Negro, a gente pensa, Fonte da Vida. A gente repensa a nossa vida ao assistir Fonte da Vida, na verdade. E o Pi mesmo, sabe? O cara é um desses diretores que você sempre fica de olho. Eu sei que muita gente, quando vai sair um filme do Tarantino, aí todo mundo, caraca, filme Tarantino, não sei o quê. Cara, Darren Aronofsky é do mesmo nível, assim, cara. Vai sair um filme do Darren Aronofsky, é pra ficar de olho, porque a gente já espera ser impactado. Não é sempre que ele vai entregar, porque eu entendo a responsabilidade que é ter que destruir a cabeça das pessoas a cada, sei lá, 3, 4, 5 anos, sabe? É uma responsabilidade muito grande e a gente coloca muita pressão sobre ele, sabe? Assim, de se vira, cara. Eu quero ser destruído, sabe? E esse filme é maravilhoso por isso, cara. Ele faz a gente pensar, sabe? Faz a gente questionar. É uma das poucas coisas que a gente faz no cinema ultimamente, cara. Ultimamente a gente vai pro cinema, balança a cabeça, se empolga e acaba o filme, troca duas ideias. A gente come vai jantar, a gente já esquece que a gente acabou de sair do cinema, sabe? E pra mim, cinema é conversa, é discussão, é o lema, a missão, o slogan do Cinema com Rapadura sempre foi, né, pegar desde a origem, assistir é apenas o começo, cara. E esse filme é exatamente isso, cara. Ver o filme, assistir, é só o comecinho, cara. E o Rapadura Cash é que ele existe em cima desse slogan, sabe? Que é a gente tá aqui discutindo por duas horas e pensando várias coisas, cabeça fervilhando, a gente vai encerrar a gravação, vai encerrar o cast e a gente vai estar lá pensando, caraca, meu irmão, que passa um trator em cima da gente aqui, sabe? A gente discutir e pensou num monte de coisa. Eu acho que esse é o grande mérito de um filme desse. Concordo com o Rogério em alguns termos. A história peca, em alguns sentidos, de assim, aquela primeira camadinha, falta alguma coisa? Falta. Você tem que forçar um pouco pra montar tudo? Tem. Mas eu acho que é um cinema diferente, sabe? Da Aronofsky pedindo o público. Gente, vem comigo. Vamos pensar junto aqui? Acho que vai dar certo, sabe? E que se você tiver essa experiência de conseguir captar isso, é êxito total. Então, 10 de 10 também para Mãe. PH Santos.
Cara, 7,5. Tô zoando. Galera, já subiu as paredes aí, né? Eu fico variando entre 9,5 e 10 nesse filme. Porque tem um ponto que é mais ou menos o que o Rogério falou, mas é algo que eu também já vinha falado, que diminuiu minha nota um pouco depois que eu gravei até o vídeo do Rapadura, do canal do Rapadura. Eu acho foda, brilhante, genial, tudo que o Aronofsky fez. Mas eu acho que é mais difícil fazer o que ele fez de uma maneira mais simples. De uma maneira mais simples do que ele já fez. E eu acho que os gênios, eu acredito que os gênios, eles devam trabalhar o complicado de uma maneira simples. Então é só por isso que eu tiro 0,5, pois eu tenho certa pena de algumas pessoas que saem do filme. Então, 9,5.
Muito bem, Rogério Maldonari.
Sabe que um monte de gente manda mensagem pra mim, falando assim, cara, obrigado, me senti representado no cast do It. Porque quem não gostou é muito xingado por aí e tal. E então eu vou representar.
Faz parte. Galera.
Mentira. Eu gostei muito, na verdade, do Mãe. Aliás, não é Mãe. É Mãe! Porque tem o exclamação.
É
tipo um pedido de socorro, na verdade.
Mãe! Você pode...
Até nisso tem uma metáfora, né?
Manhã.
É um mãe do tipo, socorro, manhã, né?
Aqui no Ceará seria maninha. Manhã.
Eu acho assim, o Mãe é um filme tecnicamente perfeito. Perfeito. Eu
sem
tentei encontrar defeito.
John Hanson fez lá
inclusive, tô muito triste, porque é o primeiro filme que o Clint Mansell não participa. Eu fico ansiando pela música dele.
Se eu tivesse a oportunidade, eu até perguntaria pro Aronofsky se o Clint Mansell não ficou triste dele não ter sido chamado pra fazer esse filme, né? Porque ele participa de todos os filmes do
Mas ele fala em entrevista, desculpa entrar na tua nota e fazer esse parênteses, claro. Mas ele fala em entrevista de que ia ter trilha o filme inteiro. Só que na montagem, ele pensou assim, cara, a trilha do filme é a Jennifer Lawrence, sabe? Ela que guia. A trilha não precisa guiar a gente. Não precisa
Mulher
ser tão
difundido, né, bicho?
Essa, Christopher Nolan. Escuta essa.
Então ele decidiu colocar a ausência da trilha pra mostrar que a trilha lá, na verdade, são coisas reais. Não existe, a gente não tá no meio do mato e tocando uma música, sabe? Do nada, assim, a não ser o canto dos passarinhos. A não ser o vento.
É, mas a ausência de trilha é trilha também, né?
É trilha, sim. É trilha, com certeza.
Por incrível que pareça, a ausência de trilha também é trilha.
E o Johan Johansson tem dois momentos, assim. Quando ela acorda e ela vai andando, tem uma trilhazinha bem de fundinho, e aí ela procura o Javier Bardem, não acha, e quando ela olha pra trás, tem uma música assim que aumenta. Aí depois nunca mais tem trilha no filme. A não ser quando for...
Não, tem tipo uma festazinha que tem uns...
Mas é o pessoal tocando, assim. Né? O pessoal tocando.
Eu acho que ele põe trilha sonora assim, só que com esses sons da casa, né? Sempre que eles estão no paraíso, que é o quarto onde ele escreve, mas tem um relógio que fica pim, pim.
Sim.
O Mother é tecnicamente perfeito. Eu acho que o jeito que ele filma é inacreditável. A câmera funciona muito bem. E eu acho que a Jennifer Lawrence ama a câmera e a câmera ama ela. Tem uns closes muito de perto, assim, muito, principalmente no começo do filme, é muito de perto e são tomadas muito bonitas. A casa funciona perfeitamente. Eu tenho esses dois probleminhas com o filme, que eu acho que ele podia te dar um pouco menos, ele podia fazer com que você tivesse que pensar um pouco mais. Isso na metáfora principal, na metáfora da Bíblia, na metáfora da natureza, eu acho que ele podia ter dado menos pistas. Eu até disse, quando eu assisti a primeira vez lá no Twitter, eu falei, é como se ele tivesse feito um quebra-cabeça de 20 mil peças, mas ele numera atrás, pra você poder montar do jeito que ele quer. Isso pode ser um pouco pretencioso, e tem muitas pessoas chamando o Aronofsky de pretencioso, porque ele faz um filme de metáforas que você, na verdade, não precisa viajar tanto, porque ele te dá todas as
peças, mas aí é elogio,
ele te dá o manual. Então, depende do ponto de vista. Se você pegar, por exemplo,
o artista é chamá-lo de pretencioso, cara.
Não sei, eu não sei se ele gostaria muito de ouvir isso, que ele é pretencioso. Ele ia dizer que, não, eu fiz o filme para as pessoas pensarem e tudo mais. Mas eu acho que ele coloca assim, é claro, a gente ficou conversando aqui sobre outras camadas, e essas outras camadas, elas ficam na nossa cabeça, a gente pode imaginar o que quiser, e funciona muito bem. Eu acho que acrescenta muito no filme. Assisti-lo pela segunda vez acrescenta muito no filme.
Sim.
Eu até acrescentei um meio ponto na minha nota por conta disso. Então eu vou dar 8,5 para a mãe. Aí. Eu acho que é um filme para ser discutido durante muito, muito tempo. Eu acho que ele vai ser falado. Eu espero. Porque ele traz uma mensagem poderosa.
É isso. Muito bem. Falamos aqui sobre Mãe, este filme do Darren Aronofsky. Deixe seu comentário aqui no rapaduracast.com.br. Lembrando que você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Tem link aqui na postagem, aqui no site. Só clicar no nome de cada um que você vai para os nossos twitters lá, que é muito fácil, que acaba concentrando todas as nossas opiniões, todos os links. Tudo que a gente posta nessa internet está lá também. Lembrando que Rogério está semanalmente no Rapadura News, todas as semanas fazendo aí, cobrindo as notícias, as estreias da semana, fazendo especiais, trazendo entrevistas para dentro de podcast. Então faz um trabalho diferenciado nessa internet, ninguém faz como a gente, sabe, esse podcast de notícia semanal que cobre tudo, né? não tem, sobre cinema tem de um monte de coisa, de futebol tem um monte. A de cinema, a gente tá fazendo bem, e os meninos estão mandando bem demais aí. Rogério, Martinho,
obrigado.
Ana, galera toda, né? Inclusive as pessoas todas que participaram da origem, da concepção do Rapadura News. Tem link aqui no site, né? Obviamente, cinemacomrapadura.com.br, tem um link lá, Rapadura News. Você acessa direto, é muito fácil de encontrar. E a Mila, você pode encontrar onde, Mila?
Bom, eu sou uma das hosts do VilaCast. Lá eu comando um podcast de nostalgia e desenho animado, o Playground. E além disso, eu também vejo uns filmes e escrevo sobre eles no somaisumacoisa.com. É um sitezinho honesto, de gente bem boníssima, gente bacana. Passa lá pra conferir que dá certo.
Muito bem. É isso, gente. Siga o Rapadura nas nossas redes sociais, que é @rapadura no Twitter, facebook.com/cinemacomrapadura e @cinemacomrapadura lá no Instagram. É muito fácil acompanhar e, obviamente, todos os dias, todas as semanas desse mundo, há pelo menos 6 meses, nós estamos aí com o nosso canal no YouTube, youtube.com/cinemacomrapadura oficial. Só colocar Cinema com Rapadura no buscador que você vai encontrar nosso canal. Se inscreva no nosso canal para acompanhar todas as novidades. Alguns filmes pintam antes lá, tá? A gente discute lá de forma resumida, obviamente, e aqui no Rapadura Cast a gente destrincha. E é o bom do vídeo, PH, é que lá serve como um laboratório. A gente faz, as pessoas discutem e tudo mais, a gente traz o complemento total lá, juntando todas as opiniões de todo mundo pra cá, pro Rapadura Cash. É muito produtivo, ainda continua sendo a melhor coisa do mundo fazer esse podcast, porque é só aqui que a gente consegue discutir por 2 horas sobre estes filmes que impactam tanto a gente. Gente, nos encontramos na próxima semana. Tchau! Hardly express my mixed emotions.